nossa reunião. Vamos começar por ouvir o Sr. Joaquim Nunes, mas eu não queria deixar de avisar que temos alguns pontos para deliberação no ponto 3 da agenda. Os outros assuntos, de maneira que pedia para que os senhores deputados mantivessem, digamos, a presença em termos de quórum até ao fim, porque vamos ter que fazer deliberações e, digamos, íamos dar início já à audição do Sr. Joaquim Nunes, uma vez que já se encontra ali à espera. Penso que era importante começarmos por aí. Senhor deputado Nuno Melo, faz favor.
Antes mesmo do Dr. Joaquim Nunes entrar, porque eu queria fazer um ponto prévio à mesa, que, em boa verdade, não queria que fosse discutido, ou não há necessidade de seja discutido à frente do Dr. Joaquim Nunes, dizer o seguinte, Sr. Doutor, porque me parece importante, Sr. Presidente, a propósito dos termos como esta Comissão vem funcionando, principalmente na avaliação da supervisão, que, de alguma forma, a Sra. Presidente tome uma atitude, porventura mandatada pelos seus deputados, se quiserem discutir o que eu vou suscitar e que é isto. A semana passada foi ouvido o Sr. António Franco. Disse o que disse, no seu espaço de liberdade, numa audição que, para além de mais, foi aberta. Ato contínuo, assistimos a uma declaração do Banco de Portugal, em jeito de comentário, tal qual já tinha acontecido na sequência da audição do Dr. Miguel Cadilho, justificando uma minha intervenção à época, a violentamente reagirem contra a audição do Dr. António Franco e a dizerem como procederão à sua inibição de funções enquanto responsável bancário, funções que desempenha atualmente. E este meu ponto é muito importante. Não é apenas um número suscitado pela uma intervenção do Banco de Portugal. A questão é esta, Sra. Presidente. Nós temos, há pouco foi distribuída uma lista, foram feitas 11 audições, suponho que estão cerca de 30 e tais para serem realizadas. Muitas delas de pessoas que desempenham funções no universo bancário português e que, objetivamente, percebendo que o Governador do Banco de Portugal ameaça, como foi ameaçado o Dr. António Franco no final desta audição, pura e simplesmente se verão na contingência de aqui chegar e não falar. E nós já percebemos uma supervisão que quer evitar a avaliação dos termos como tem agido nos últimos tempos, não enviando documentos que nós pedimos. Agora percebemos a mesma supervisão a não querer que essa avaliação seja feita, atemorizando e querendo inibir quem está decidido virá esta Comissão prestar depoimento. Eu acho isso inqualificável, Sr. Presidente. Eu acho isso inqualificável porque na declaração de há dias do Sr. Governador do Banco de Portugal foi passada uma mensagem para quem, sendo desempenhado funções na banca, virá esta Comissão prestar declarações. É, se falam, a retaliação é esta. E a retaliação é direta ao trabalho, ao vencimento, ao sustento. Falam, são penalizados. O Banco de Portugal, que não agiu como devia a propósito de muita coisa relacionada com o universo bancário, age agora desta forma pela televisão, sabendo o Sr. Governador que pode prestar declarações nesta comissão sempre que queira. Isso não pode acontecer. Portanto, eu pedi à Sra. Presidente, se quiser compulsando os senhores deputados, sujeitando a deliberação, discutindo esta questão, se for caso disso, que de alguma forma determine junto da Sr. Governador do Banco de Portugal e demais conselhos e demais responsáveis do Banco de Portugal, a forma como o Sr. Governador comenta ou faz declarações posteriores aos trabalhos desta Comissão num exercício legítimo parlamentar. Porque, de outra forma, nós arriscamos a que muito daquilo que será essencial para os trabalhos e que resultará de audições que estão votadas, não será possível porque as pessoas chegam aqui e legitimamente dizem bom, eu até tencionava esclarecer, ajudar o Parlamento na descoberta da verdade, mas não faço, porque já se percebeu como é que o Banco de Portugal reage. E eu vivo disto. E, portanto, Sr. Presidente, é o ponto que eu queria fazer, porque não é menor, é relevantíssimo e afeta diretamente a eficácia dos trabalhos desta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, portanto, dá a palavra sobre esta matéria, faz favor.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Partido Socialista, eu próprio, entendo que a Comissão de Inquérito tem, enfim, conduzido, e designadamente sob a presidência de Vossa Excelência, um bom trabalho. Que o ruído que à volta da Comissão se suscita me parece normal. Em democracia, os órgãos de comunicação social fazem a sua investigação, divulgam, comentam, E, portanto, tem acontecido, um pouco por todos os intervenientes políticos e processuais até, declarações sucessivas. Temos assistido a dirigentes políticos fazerem conferências de imprensa sobre o andamento dos trabalhos da Comissão. Isto é democracia livre, livre, natural, e eu não quero fazer comentários sobre aquilo que os dirigentes políticos ou os dirigentes de instituições visadas nesse processo comentam ou, não, ou deixam de comentar. A política também é isso. É a capacidade de se poder comentar ou não comentar atitudes que são públicas, quando estivéssemos a tratar de questões privadas e reservadas, naturalmente, que não deixaremos que esse tipo de situações aconteça, mas temos verificado que essa comissão de inquérito tem suscitado na opinião pública, enfim, comentários que me parecem naturais e desejáveis. Até hoje não senti em nenhuma das personalidades ou pessoas que aqui vieram depor o sentido de se sentirem ameaçadas, seja por quem for. O único caso que tivemos foi do Sr. Dr. Oliveira Costa, que, evocando um direto que lhe assiste, recusou de pôr. Nenhum outro testemunho ou nenhuma outra pessoa que aqui veio invocou alguma ameaça ou invocou alguma situação, ou que nós sequer tivéssemos percebido que havia alguma ameaça que sobre ele pendesse e que diminuísse a liberdade do seu depoimento. Isso seria e será inadmissível e será naturalmente por nós descortinado com toda a naturalidade e chamando a atenção, usando dos meios que a lei nos confere, para poder inviabilizar essa ameaça. As pessoas na Assembleia da República devem estar livres e são sempre livres e independentes, porque nós garantimos o exercício dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e a Assembleia da República é o fórum por excelência onde esses direitos devem não só poder ser exercidos, mas também acautelados. E, portanto, nessa perspectiva, nós não fazemos comentários sobre conferências de imprensa, sobre aproveitamentos político-partidários que eventualmente se têm feito e aproveitamentos políticos ou individuais de instituições que têm sido feitos a propósito dos trabalhos dessa comissão. Até hoje não vislumbramos que alguma entidade tenha usurpado os poderes da Comissão, que alguma entidade tenha ultrapassado aquilo que são as regras de um Estado democrático e um Estado de Direito, e por isso mesmo não achamos que haja necessidade de cometer nenhuma diligência à Senhora Presidente da Comissão, no sentido de se dirigir a alguém em concreto para chamar a atenção sobre procedimentos. Nessa conformidade, percebemos o requerimento oral que foi feito pelo Sr. Deputado Nuno Melo, mas não acompanhamos naquilo que eram as consequências, na medida em que, também para o Partido Socialista, é visível que há objetivos políticos concretos por parte do CDS relativamente a determinadas entidades e nós temos de ter a distância e o distanciamento suficiente para percebermos e destrinçar aquilo que é um objetivo político imediato, político ou partidário, daquilo que são os objetivos da Comissão, que às vezes são distintos daqueles que são perseguidos por alguns grupos parlamentares. Muito obrigado.
Sr. Deputado Aguiar Branco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é para expressar que estou solidário com a observação feita pelo Sr. Deputado Nuno Melo e, nomeadamente, porque esta Comissão tem no objeto da sua Constituição precisamente sob a supervisão bancária inerente, ou seja, não é a mesma coisa qualquer reflexo que tem do público em geral ou de uma personalidade em geral, mas sim é uma entidade que também neste caso, que determinou a Constituição desta Comissão eventual, e eu até pedi aqui para ver exatamente se era mesmo assim, o objeto é sobre o Plano de Nacionalização e sobre a supervisão bancária em andamento. Ou seja, aqui exigia-se que o visado tivesse, até porque tem poderes e tem uma situação especial no contexto do sistema bancário português, tivesse um especial dever de contenção, de inclusivamente ter e permitir que com total liberdade e com total, sem qualquer espécie de pressão que possa ser exercido sobre quem aqui vem depor, porque, efetivamente, ele próprio é um dos visados na Comissão que nos traz aqui nesta maratona semanal. E, portanto, eu acho que uma chamada de atenção relativamente à forma comedida, ou de abstenção, melhor dizendo, porque, como disse, e bem, o Sr. Governador e o Banco Central, quando quiser e sempre quiser, pode vir aqui prestar as relações que entender para fazer a contradita daquilo que eventualmente tenha sido dito, e menos correto tenha sido dito, eu acho que é todo e todo pertinente, e, portanto, estamos solidários com a observação feita pelo Sr. Deputado Nuno Melo e dispostos para qualquer espécie de deliberação que a Comissão faça.
Sem querer, o deputado Honorador talvez tenha interesse em conhecer exatamente a expressão que é usada pelo Governador do Banco de Portugal. Eu, entretanto, consegui tirar, porque diz assim: o Honorador diz que António Franco deve merecer o máximo rigor na lei, da lei na apreciação dos seus atos. Revela em comunicado. O Banco de Portugal esclarece também que estão em curso processos que poderão conduzir à inibição do exercício de cargos no sistema financeiro. Outros possíveis aspectos de foro penal associados às falsas cometidas do BPN só podem ser considerados pelo Ministério Público. Quer dizer, se isto não é ameaça, e se isto não é tentar inibir quem tem que vir prestar declarações em audições que estão aqui deliberadas, não sei o que é que mais poderá ser, da parte de quem está aqui a ser avaliado.
Senhor Deputado Nário Novo, faz favor, pediu a palavra.
Muito obrigado, Presidente. De facto, esta comissão é objeto de uma atenção muito especial dos diversos interessados. E, naturalmente, da opinião pública, através da comunicação social e não só. Aliás, eu, por exemplo, até já vi o meu património a propósito desta comissão divulgado no jornal. E que mais é que, por causa de estar errado, em meu prejuízo. Mas a verdade é que temos, de facto, que encarar esta situação como relativamente normal. Embora, e portanto, não entendo que valha a pena tomarmos uma iniciativa no sentido de, enfim, invetivar essa utilização, ou direito, a utilização desse direito por terceiros, sejam eles quais forem, incluindo o Banco de Portugal. Essa é um pouco a minha opinião. No entanto, não deixo de lamentar, porque é de facto lamentável que uma instituição que está a ser objeto, ou pode ser objeto, de uma conclusão política desta Comissão de Inquérito sobre a sua, sobre o seu desempenho ao longo dos anos no papel de supervisão, que tenha necessidade, que sinta necessidade de publicamente emitir comunicados oficiais sempre que as declarações ou as afirmações ou as opiniões que aqui são produzidas não são do seu agrado. Eu não sei o que é que leva uma instituição deste tipo a ter esta necessidade permanente de vir a correr, desmentir, corrigir. E está correto, deputado Nuno Melo, estou inteiramente de acordo, intimidar, nos seus termos, pessoas que aqui livremente expressam as suas opiniões. Eu acho que o registro público deste lamento, Senhora Presidente, o registro público deste lamento e a estranheza das razões que terão motivado o Banco de Portugal a proceder assim tão inúmeras, de uma forma tão frequente, para mim e para, enfim, o partido aqui que represento, basta, porque certamente este lamento e esta estranheza chegarão aos ouvidos do Sr. Governador do Banco de Portugal. Não me parece que seja necessário tomar uma iniciativa formal, porque este lamento público parece que deve ser suficiente.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Semedo, do Bloco, faz favor.
Muito rapidamente, para dizer que me associo aos pontos de vista críticos que já aqui foram expressos sobre o Banco de Portugal, sobre a atuação do Governador e da administração do Banco de Portugal. Na realidade, o Banco de Portugal comporta-se como um big brother da atividade e dos trabalhos desta Comissão, isso está claro. Supervisiona os trabalhos desta Comissão, mas também creio que enfim, não nos compete mais do que registar isso, tirar daí as nossas ilações políticas, sendo que um organismo público com a importância que tem o Banco de Portugal deveria ter mais recato e mais contenção na forma como, enfim, exprime as suas opiniões. Também gostaria de dizer que, de qualquer forma, que o mau exemplo não parte apenas do Banco de Portugal. Sendo certo, repito o que disse, que do Banco de Portugal deve ser olhado com outras exigências, com outro tipo de exigência. Mas, digamos, todos os protagonistas e interessados nos trabalhos desta Comissão têm dado abundantes conferências de imprensa, abundantes entrevistas, textos de opinião, não falta que ler, todos nós sofremos todos os dias o peso das leituras a que nos obrigam, e portanto creio que, infelizmente, o Banco de Portugal seguiu o mesmo formato e o mesmo estilo, o que é, de facto, do meu ponto de vista, de condenar, embora reconheça que não vamos fazer nenhuma iniciativa, tomar nenhuma iniciativa para além dos reparos que já aqui fizemos.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de referir o seguinte, pensando, digamos, sublinhando os vários aspectos que decorreram desta intervenção dos senhores deputados. Como recordou e bem o senhor deputado Ricardo Rodrigues, esta comissão é pública, tem decorrido em boa ordem, os seus trabalhos têm decorrido em boa ordem, e eu acrescentaria, ainda bem, que há tantas personalidades e entidades no país que estão a acompanhar, pelos vistos em direto, o andamento destes trabalhos. Em segundo lugar, e como recordou e bem o Sr. Deputado Aguiar Branco, o Banco de Portugal vai ser avaliado do ponto de vista, de acordo com o objeto desta comissão, da forma como cumpriu os seus deveres legais de supervisão. E, portanto, neste contexto e nesta relação Comissão de Inquérito Banco de Portugal, como não podia deixar de ser, não é? O Banco de Portugal é uma entidade pública sujeita à avaliação da Assembleia da República, à avaliação política, e ela será feita e integra ao conteúdo da nossa, do objeto da nossa Comissão de Inquérito. Como aqui foi recordado, e bem, as pessoas vindo prestar o seu depoimento à Assembleia da República deverão fazê-lo com toda a verdade e com toda a tranquilidade, aliás, digamos, constitui força probatória suficiente o registro público das intervenções que aqui se fazem e com que objeto se fazem. E, portanto, também, como já foi recordado pelos senhores deputados Honório Novo e o senhor deputado João Semedo, a estranheza que já aqui foi manifestada relativamente a um acompanhamento tão direto, tão próximo da Comissão de Inquérito por parte do Banco de Portugal, só nos pode agradar e ser, digamos, entendido como, face à importância que esta Comissão de Inquérito tem, face à forma como está a cumprir as suas competências e face à expectativa grande que gera aquilo que pode ser o continuar dos nossos trabalhos. Penso que isto só nos pode, digamos, agradar, sustentar no caminho e na forma que temos estado a imprimir aos nossos trabalhos, e continuando a agradecer a vossa colaboração e este registro que aqui fica feito, íamos então prosseguir os nossos trabalhos. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues estava-me a sugerir que se nós podíamos ir avançando com o ponto 3 da ordem de trabalhos, talvez para... Mas temos uma pessoa à espera que eu penso que já acordei. É, porque eu já... Eu vou só dizer-vos o que é que eu tenho no ponto 3. Portanto, é o despacho do Sr. Presidente da Assembleia sobre os pareceres, os nomes a consultar para a emissão dos pareceres. A minha substituição nas reuniões do dia 25 e 26 e também um requerimento de penso eu, do CDS-PP, do Bloco e do PCP sobre a nova audição ao Sr. Dias Loureiro. Portanto, são estes pontos penso que podemos guardá-los para o fim das audições. Íamos dar início às audições com o CDS-PP, portanto, a começar com 10 minutos de perguntas e o tempo para respostas que eu pedirei ao nosso convidado para ser gerido também com parcimónia. Diga? Tudo junto, fazemos... Diga? Muito boa tarde, Sr. Joaquim Nunes, em nome da Comissão, dos membros, dos senhores deputados que integram esta Comissão, queria dar-lhe as boas-vindas, agradecer a sua disponibilidade para vir aqui responder às questões que os senhores deputados vão formular e, seguindo o formato acordado da metodologia dos nossos trabalhos, nós vamos dar início a estes blocos de perguntas pelo CDS-PP, Sr. Deputado Nuno Melo, que terá 10 minutos para formular as suas perguntas. Eu depois pedi ao Soutor para responder, usando parcimoniosamente o tempo, se possível, mas também esclarecendo aquilo que entender dever esclarecer, e depois seguíamos pelos outros partidos com a utilização da mesma metodologia. Não sei se o Soutor quer fazer alguma declaração inicial, se não vale a pena. É assim, carregando, faz favor.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer, portanto, o convite, como foi? Não se ouve? Está.
Talvez chegar aqui um bocadinho mais, doutor.
Talvez por causa da minha altura. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para esclarecer e para estar aqui no Parlamento, exatamente na Comissão Parlamentar de Inquérito, para esclarecer o que for possível esclarecer. E, portanto, muito obrigado e espero, de facto, corresponder às questões que me forem colocadas. Muito obrigado, boa tarde.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu ia então dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo para iniciar as suas perguntas. Faça favor, Sr. Doutor. Sr. Deputado Nuno Melo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Doutor Joaquim Nunes, agradecer-lhe a oportunidade que nos dá. Sr. Presidente, me permite só uma questão prévia para definir, a... as questões que lhe vou colocar, ou pelo menos precisá-las, talvez o Soutor, como tem sido praxe, pudesse fazer uma breve resenha curricular sobre a atividade recente ao nível do Banco, do BPN e do Banco Insular, seria útil. Muito obrigado.
Faz favor, Soutor.
É o quê?
Exatamente.
Bom, então, vamos começar pela minha atividade. Eu não sou, não pertenço aos quadros da SLN, nem do BPN, nem do Banco Efisa. Portanto, eu sou economista, portanto, e exerço a minha atividade repartida entre os dois países, Angola e Portugal. E, portanto, de facto, não pertenço aos quadros. Porquê? Porque eu entendo que a função de administrador não executivo em determinados momentos do processo não significa que, de facto, se pertença aos quadros. Portanto, eu, efetivamente, não pertenço aos quadros nem nunca pertenci à instituição. Era esse ponto que eu gostaria de falar. Em segundo lugar, portanto, não sei se vou falar o currículo todo... Já agora, não tem problemas nenhum em falar do currículo todo, portanto, eu licenciei-me em 1976, já há alguns anos, e exerci a minha atividade profissional, em primeiro lugar, em Angola, onde fui, entre outras coisas, diretor do Banco Central. O Banco Nacional de Angola, como sabem, é o Banco Central. Fui, de facto, o primeiro diretor de crédito que o Banco Central teve após a independência e... estive ligado a dois momentos históricos do país, podemos assim dizer. Primeiro, a criação da moeda nacional. Portanto, eu sou o coordenador do Gabinete de Assuntos da Troca da Moeda para a troca do escudo colonial para o Kwanza. Chefiei o Gabinete de Assuntos da Troca da Moeda para o setor empresarial. Em segundo lugar, é até um prazer estar nesta sala, e porque, atendendo ao facto da dupla nacionalidade que tenho, portanto, isso não vou esconder, efetivamente tenho dupla nacionalidade, eu fui um dos negociadores, hoje fala-se muito das relações Portugal-Angola, estão na moda, mas eu fui em 1979 um negociador da primeira linha de crédito que Angola teve com Portugal a nível dos bancos centrais. Era governador do Banco de Portugal, Soutor Silva Lopes, portanto eu fui um dos negociadores em representação do Estado angolano, em nome do Banco Central, da primeira linha de crédito que Angola teve com Portugal. 79, já lá vão muitos anos, vai fazer 30 anos, e portanto, e tive toda a minha atividade 2 de novembro de 79, exatamente. E portanto, já lá vão muitos anos. Entretanto, estive em Angola a tempo inteiro até 1981, e depois, por razões de saúde, vim para Portugal, porque Angola, naquela época, não tinha condições, objetivamente, não tinha condições para o tratamento de determinados problemas de saúde que as pessoas tinham. Estamos a falar de 1981, não estamos a falar da realidade de hoje. E então, vindo para Portugal, mantive tanto a relação com Angola, até porque sou consultor e portanto, por força da... Eu costumo dizer, nós podemos ser hoje administradores, mas há uma coisa que somos efetivamente, eu sou economista, portanto, como tal, essa é que é, de facto, a minha profissão. E, portanto, continuei com... Aliás, tal como hoje, passo metade do tempo em Angola, e, portanto, continuei a fazer, vivendo cá, como eu disse, por motivos de saúde, continuei a fazer a relação entre, portanto, a ter atividade nos dois países. E em 1996 fundei, conjuntamente com outras pessoas, o primeiro banco privado em Angola, chamado BAI. E eu vou falar do BAI porque depois isso entronca-se com uma questão que necessariamente eu já, o seu deputado me vai perguntar. Portanto, fundei o BAI e fui membro do seu conselho fiscal desde a fundação. O BAI é um banco de referência do país, portanto, como sabem, é o maior banco em termos de depósitos, números de 2008. Exatamente, é o maior em termos de depósitos e, portanto, é um banco de referência no mercado angolano. E depois, depois da fundação do BAI, por força deste relacionamento que mantinha, tive ligado por convite, e já vou responder à sua questão, tive ligado por convite a... Por convite de um amigo meu que eu conhecia das relações Angola-Cabo Verde em termos governamentais, que foi secretário de Estado e embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, convida-me, quando assumiu a direção do Banco Insular, em 16 de 10 de 2001, se eu peço imensa desculpa ter aqui uns apontamentos, parece quase um aluno, mas tem que ser. De 6 a 2001, para integrar, de facto, a direção do banco num período em que era preciso redescolar o banco. Estamos a falar de 16 de 10 de 2001. Na altura, havia, portanto, a ideia era redescolar o banco, embora o banco existisse, como sabe, desde 78, portanto, não é nenhuma novidade que o banco existe desde 78 e, portanto, porta aberta, aliás, a legislação de Cabo Verde assim o obriga. E, portanto, estive lá, de facto, na prática, 6 meses. Formalmente, um ano e meio, já vamos falar, por uma razão objetiva, que o Banco de Portugal não levantou algumas questões sobre o facto. Quando eu fui convidado em maio de 2002, o Dr. Abdul Vakil, para integrar, até era uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, há mais de 25 anos que eu conheço, até pelas relações da Banca Internacional, porque também tive ligado alguns financiamentos externos, portanto, do país, e, portanto, há bocado falei das relações Portugal-Angola estabelecidas, a primeira linha de crédito que Angola teve com o Brasil, exatamente fui eu também que a negociei em nome do Banco Nacional de Angola. Portanto, havia aqui, de facto, uma relação. E, portanto, ele convidou-me para a administração do Banco Efisa, para a direção do Banco Efisa, e eu pus como condição, aliás, numa carta que também escrevi ao Banco de Portugal, de ser não executivo. Não executivo porquê? Porque eu entendo que ser executivo significa estar a tempo inteiro na organização, poder acompanhar e ter pelouros, como eu vivo metade do meu tempo em Angola, portanto era impossível, aliás, aceitar ser executivo. E aí surge a questão de, quando sou convidado, o Conselho Geral do Banco Efisa faz o favor de reafirmar o convite que me fez, exatamente numa teoria de poder implementar o banco onde cada um de nós tem track record, portanto é inquestionável, e eu escrevo primeiro, peço a renúncia do cargo do banco insular, uma carta de 17 de maio de 2002, e depois o Banco de Portugal, eu hoje, é evidente, na altura contestei, hoje mais do que nunca, com certa acuidade, ainda contesto com mais veemência, o Banco de Portugal, na altura, veio dizer, o vice-governador só, peço desculpa, o vice-governador da altura veio dizer que eu não podia acumular o cargo de membro do Conselho Fiscal do BAI, que era fundador, portanto, em Angola, com a vogal de direção não executivo do Banco Efisa. Bom, Eu contestei, disse que de facto não via qual era a relação, aliás a própria dimensão dos bancos não me parecia que houvesse conflito de interesses, e a direção de supervisão aprovou, disse que sim senhora, reconhecia que não havia conflito de interesses, até pela própria dimensão dos bancos, e a ideia era uma coisa que hoje está com, cada vez com mais acuidade, e aliás falar em 2009 é fácil. Basta ver as relações de interdependência e de reciprocidade que começa a haver entre a Banca Angolana e Portuguesa, e portanto na altura o Banco de Portugal disse que ou saía do vogal do Conselho Fiscal do BAE e do seu Conselho Geral, ou então não podia aceitar a minha indicação para o banco, para vogal de direção no Executivo do Banco Efisa. É evidente que neste compasso de espera, daí eu falar em saída na prática e a saída formal. E, portanto, é isto. Estive no Banco Efisa, na direção como vogal não executivo, e ainda estou, por acaso ainda estou. Entretanto, em 19 de setembro de 2006, exatamente, 19 de setembro de 2006, sou convidado para integrar o Conselho de Administração da SLR. Portanto, deixe-me só recapitular, que eu não quero falhar uma data para ficarem todas certinhas, se é 11 de 9 de 2006. Peço desculpa, é 11 de setembro e não 19. 11 de 9 de 2006. Portanto, integrar o Conselho de Administração da SLN como, uma vez mais, não executivo, porque, como sabem, no governance da SLN não havia pelouros, gerir projetos. E gerir projetos ligados a uma área que depois vinha a ser nomeado em fevereiro de 2008, aprovado pelo Conselho Superior Administrador da área não internacional, portanto, não financeira e não internacional, peço desculpa, não financeira e não internacional, e portanto a ideia foi que num memorando que eu fiz de estratégia de internacionalização do grupo SLN, criando uma subholding e portanto dinamizando uma subholding chamada SLN Internacional, a ideia era dar corpo a uma presença efetiva, aproveitando de facto a possibilidade de implantação do grupo em alguns mercados externos, nomeadamente, não vale a pena escamoteá-lo, Angola. E portanto os projetos foram dinamizados e eu fiz alguns projetos que hoje com um certo, digamos, orgulho posso transmiti-los em termos genéricos, é evidente, não correr nenhum conflito de violar sigilos bancários, mas isso não tem nada a ver. Primeira seguradora privada em Angola, é verdade, um projeto é que está a Real Seguros com o BAE e a Instituição Financeira do Banco Mundial, portanto é o primeiro projeto em Angola onde o Banco Mundial, através da sua instituição financeira, AFC, participa, e que sou membro do Conselho Fiscal, presidente do Conselho Fiscal por indicação da parte angolana, portanto, que é para ficarem as coisas claras. Criei depois a parceria para com do BAE com o BPN no Brasil. BPN Brasil é um issue hoje no mercado, portanto estou ligado a esse projeto. E depois também, hoje também é um issue, porque é uma referência, aliás foi transmitido pela televisão portuguesa quando foi das eleições em Angola a apresentação do projeto. O projeto imobiliário é que o grupo está ligado com 51% e portanto é o projeto imobiliário em Luanda que também viabilizei quando me pediram num despacho do presidente da altura do grupo para o projeto estava parado e portanto se eu podia em termos de estrutura financeira e a parte comercial implementá-lo, hoje é uma realidade que termina a 31 de março, está neste momento em processo de está todo comercializado, está neste momento em processo de conclusão e fecho de contas, porque como tem uma licença de importação de capitais através da ANIP é obrigatório ter auditoria e portanto esse projeto também está concluído. E portanto isto em termos genéricos, podemos falar de várias coisas, mas é este o currículo.
Muito obrigada, Soutor.
Como é que se faz? Bom, desculpe lá.
Sabe, com certeza, essas e muito mais. Doutor, Sr. Deputado Nuno Melo, podia então agora
sim,
dar início
nesta
às
nesta fase
suas...
do currículo, posso só pedir um esclarecimento, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr.
Deputado. Sr. Doutor, se a propósito dos que já se desempenhou no SLN, Banco Insular, EFISA, se quando foi convidado para administrador da SLN, reportou ao Banco de Portugal o currículo para a aceitação, nomeadamente com as atividades que desempenhava todas elas, e nestes...
Os currículos têm uma cronologia, não são coincidentes, quer dizer, não são coincidentes. Quando eu reportei ao Banco de Portugal já estava como administrador do EFISA e, portanto, já tinha saído de membro do Conselho Fiscal do BAE, porque era condição sine qua non que o Banco de Portugal punha para aceitar o registro do meu cargo de administrador do Banco EFISA não executivo, que tivesse deixado a função do BAE e pediu uma cópia na altura da carta que eu escrevi ao Presidente da Assembleia Geral do próprio banco.
Mas quando é que o senhor comunica dessas funções no Banco Insular ao Banco de Portugal?
Não. Eu tinha saído do Banco Insular em maio de 2002, portanto. Quando eu comuniquei ao Banco de Portugal que TAT era membro do Conselho Geral e Fiscal do BAE. E o Banco de Portugal diz, vem levantar a questão durante algum tempo que não pode, quer dizer, primeiro cria, normal, se as entidades são relacionadas. Em primeiro lugar, portanto, demonstração que não são relacionadas. E em segundo lugar, portanto, pôs como condição sine qua non o registro e fê-lo em 29 de setembro de 2003 a aprovar, deixe-me só ver, exatamente, 24 de setembro de 2003 a aceitar a nomeação para o cargo de vogal não executivo do Banco Efisa.
Nesse currículo para aceitação não é feita a referência a todos os cargos passados?
Não, é no momento...
É só no momento, cargos presentes, currículo presente.
Conflito de interesse, exatamente. E eu tive o cuidado, embora, como eu disse, o banco tinha sede em Angola, o BAE, eu tive o cuidado de comunicar ao Banco de Portugal que exercia funções de membro do Conselho Fiscal do Conselho Geral do BAE. E como o BAE tinha acabado de transformar a sua sucursal em Portugal de um banco de direito europeu, BAE Europa, exatamente próximo da mesma data, o Banco de Portugal pôs essa condição que tinha que sair do BAE para poder aceitar o registro do Banco Efisa.
Quando se fala de BAE, fala-se Banco Africano de
Banco
Investimentos.
Banco Africano de Investimentos.
Bem, setor, agora vou fazer as perguntas todas de uma só vez, como tínhamos combinado, para não violar esta regra. Começando por aqui. Soutor, quando é que o Banco de Portugal tem conhecimento pela primeira vez, se é que alguma vez teve, Soutor alguma vez ter desempenhado funções ao nível do Banco Insular? Depois, Soutor, enfim, Soutor, como administrador da SLN, assinou, certamente, inúmeros contratos de crédito e de financiamento a acionistas do grupo e empresas participadas. Agora, o que pergunto é, se o doutor decidiu contratos de crédito ou de mútuo, empréstimos, relativamente a acionistas ou a membros do... ou empresas participadas do grupo SLN. Questão primeira. Sr. Doutor, saber se em relação ao Banco Insular, Sr. Doutor teve ou tem, se tem, não sei, porque, em boa verdade, eu acho que o Banco Insular, de acordo com notícias de ontem, terá sido encerrado por determinação do Banco Central Cabo-Verdiano, mas o Doutor chegou a ter, enfim, conta aberta no Banco Insular e se nos dava alguma ideia do funcionamento do Banco Insular no seu relacionamento com o universo SLN. Portanto, se o doutor nos explica o que é esta A3, como havia A1, e suponho que há A2 e há A3, nos explicava essa sinalética que não há Audi. Perguntar também se lhe diz alguma coisa uma sociedade, Soutor, que é Oak Lake Holding LLC, se lhe diz alguma coisa. E a mesma coisa de uma outra sociedade, o Soutor já deu aqui eu suponho que se reportará aos tais negócios em Luanda, esta sociedade Lunha Imobiliária e o esquema societário desta sociedade Lunha Imobiliária, a forma como é detida por esta Oak Lake LLC enfim, saber se esta é uma empresa do perímetro SLN, consolidada ou não, antes mesmo da recém-conhecida Operação César. Perguntar-lhe também, Sr. Doutor, sobre duas empresas, Macropar e Macrotrade. Se dizem alguma coisa, se foram ou não acionistas do universo SLN, se lhes foi concedido ou têm crédito BPN,
E se o tiverem sido, se foi reportado ao abrigo do artigo 85 do regime aplicável, se esses financiamentos se foram reportados ao Banco de Portugal. Perguntar-lhe também se o doutor conhece a empresa ACR e o que faz. E se pode explicar a relação e a participação entre o grupo SLN e a ACR. Perguntar também, Sr. Doutor, qual é a participação do Banco Africano de Investimentos no banco, no universo SLN, nomeadamente no BPN Brasil. Se nos explica esse esquema societário, o que às vezes no universo SLN é um pouco difícil pela rede e pela teia entrecruzada de sociedades e offshores e de offshores criados que adquirem ações e que depois têm participações, enfim, saber se nos explica essa teia. Contado se o senhor é sócio direto ou indiretamente com quaisquer participadas do universo SLN. Também como se chama uma empresa de algodão de que o grupo SLN tem em Moçambique. O senhor também tem alguma participação nessa sociedade? E por último, para já, nesta primeira ronda, perguntar se o senhor reconhece ou não, nos tempos de passagem pela administração da SLN e no conhecimento que tem dos diversos bancos que gravitavam neste universo, se o senhor reconhece ou não transferências para offshores criados para mascararem financiamentos a membros de órgãos sociais do BPN SLN, a mesma coisa para relativamente a empréstimos a acionistas do grupo SLN, a mesma coisa para se esconderem ações próprias do grupo SLN, a mesma coisa para se esconderem prejuízos do grupo SLN, a mesma coisa para se justificarem créditos em mora do grupo SLN. E, tendo em conta, já agora, Sr. Doutor, também, agora sim a terminar, ajudar-nos a perceber esta a razão de ser e o funcionamento e os investimentos realizados pela ERG no Brasil. E o Sr. Doutor nos ajuda a compreender o mistério, pelo menos tem sido noticiado, do valor de 233 milhões de euros transferidos para esta ERG Empreendimentos, numa empresa que depois foi vendida por 5,5 milhões. Portanto, enfim, há coisas que nós, porventura, sabemos pela rama, ou conhecemos pela rama, e o senhor estou com a profundidade que terá, se nos habilita a perceber um bocadinho mais. Sr. Presidente, por agora era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor, se fizesse favor de responder-se, faz favor.
Bom, vamos situar as questões de dois tipos. Em primeiro lugar, a nível da SLR, portanto, no período em que eu estive como administrador, eu não concedo crédito. A SLR não concede crédito. Quem concede crédito é o BPN. A SLR não concede créditos.
No Banco Insular, Sr. Doutor.
Não, mas a questão que me pôs é que... o Banco Insular, bom... Em relação ao Banco Insular, portanto, são duas situações. Uma é... De facto, o Banco Insular, no tempo que eu lá estive, portanto, era um banco que estava a ser redescolado e, como sabe, as questões ligadas à operacionalidade do Banco Insular no seu relacionamento com o BPN era da responsabilidade do próprio BPN, aliás, na área das operações e, portanto, quem decidia o crédito que era concedido através do Insular, na parte específica dos clientes BPN, era o BPN, porque o BPN, além de, portanto, como já foi explicado aqui, creio que numa das sessões que eu não tive a oportunidade, infelizmente, de ouvir na totalidade, que é a questão da captação dos... Portanto, era, por um lado, captação de depósitos, e por outro lado, domiciliação de operações de crédito, a responsabilidade era do próprio BPN, não era da área financeira do grupo, não era propriamente de uma área não financeira. Portanto, em relação a essa questão de conceder crédito, quem concede crédito é o BPN, não é?
Mas se o senhor assinou pessoalmente
contratos de concessão de crédito pelo Banco Insular a terceiros?
Não tenho aqui presente, mas é possível que tenha assinado algum, não sei, como administrador do Banco Insular na altura, como vogal não executivo, mas de qualquer das maneiras podia ter sido uma decisão do próprio BPN e na prática a análise de crédito...
Desculpe, vem a proposta, Sr. Presidente. Porque se, como o Sr. Doutor reconhece, quem decidia do crédito do Banco Insular era o BPN, enfim, porque saber de em que circunstância é que o Sr. Doutor deu conhecimento dessa atuação e dessa participação no Banco Insular ou da existência do Banco Insular no próprio Banco de Portugal, enfim, como o Sr. Doutor, com o currículo vastíssimo que tem e com a responsabilidade que esse currículo também lhe traz, não é verdade? Enfim, se nessa participação no Banco Insular, sabendo da participação do BPN e da decisão que me diz que havia exclusivamente ao BPN, de que forma é que a comunica ao Banco de Portugal? Ou se, pelo contrário, omitiu, e nesse caso se reconhece aqui que violou a lei nessa obrigação de...
Repare, não tinha que comunicar porque estava fora, portanto tinha acabado de deixar e tinha comunicado ao Presidente do Conselho de Administração, na altura do Banco Insular, e a decisão de sair por força do convite que me tinha sido feito para a vogal direção do EFIS, embora não existisse vogal de direção e, portanto, de facto, nessa altura não comuniquei porque tinha saído. O que eu não esperava, e é verdade, isso tenho que reconhecer, é que o Banco de Portugal levasse algum tempo a aceitar o registro, só veio aceitar o meu registro na administração do Banco EFISA em setembro de 2003. Porque, sinceramente, não esperava.
Sr. Deputado, desculpe, deixo o Sr. Doutor responder a tudo e depois, se houver necessidade, há um esclarecimento adicional cirúrgico.
Bom, em relação, portanto, à questão da Sociedade Alcaleg. A Sociedade Alcaleg é uma sociedade que é detida a 100% pelo grupo SLN, através da sua subholding SLN Internacional, e está no relatório e contas da SLN Internacional com a sua participação. Está aqui perfeitamente identificada. Portanto, esta é a sociedade que, ao abrigo do investimento estrangeiro em Angola, participa no projeto Lunha Investimentos. Portanto, Lunha Imobiliária são duas entidades distintas. A Lunha Investimentos é que é a sociedade de direito angolano, onde a SLN Internacional, por via da Alcaleg, participa em 51% no projeto. A Lunha Imobiliária é uma empresa de direito angolano detida por parceiros angolanos, que são exatamente os parceiros angolanos do projeto. Portanto, são duas entidades completamente distintas. Lunha Imobiliária e Lunha Investimentos. Portanto, não sei se, portanto, a questão que me colocou consta do próprio relatório de contas da SLN Internacional, ao que a lei como detida a 100% pela SLN Internacional. Não tem... Relativamente à questão da macro-trade e da macro-par. Aliás, ela consta no documento que preenchi para o próprio Banco de Portugal na altura, quando foi para a aprovação ou não do Banco EFISA, do ser vogal de direção do Banco EFISA, comuniquei que, de facto, está lá no próprio quadro onde se preenche, que era uma sociedade a que eu estava ligado, que foi a empresa que criei em Portugal, numa participação 50-50 com outro sócio, e, portanto, era a empresa de consultadoria e gestão a que é evidente que eu estava ligado, e depois deixei a gestão exatamente porque, quando vou para estas funções. É evidente, sendo vogal, vamos lá ver, sendo vogal não executivo, e a questão situa-se sempre à volta disso, não tinha, portanto, tinha, aliás, eu sempre disse que tinha outro tipo de atividade como consultor económico, que sou, portanto, e exercendo a atividade em Portugal e Angola, portanto, quer uma, quer outra sociedade, é evidente, numa tenho 50%, na outra só tenho 10%, mas de qualquer das maneiras não deixam de ser sociedades a que estava ligado. Quanto à ACR, seguindo aqui o raciocínio, a ACR é uma empresa que aparece exatamente no perímetro de consolidação, é uma participação que é detida pela SLR Internacional em 20%. Está no relatório de contas exatamente da SLR Internacional, que é a subholding do grupo SLN para a área internacional, e portanto está cá referido no relatório a participação detida 20%. É oficial, portanto o relatório de contas está cá. Não sei se era esta a questão que me queria colocar, se está refletido no balanço, no relatório de contas da SRA Internacional, a participação 20%.
E o que faz?
O que faz? Bom, o que faz a ACR? A ACR é uma empresa de direito angolano que participa no setor energético em Angola. Participa no setor energético em Angola de que maneira? Ligada a dois projetos na área no domínio petrolífero. Os modelos de contrato de petróleo, como se sabe, em Angola situam-se ou definem-se normalmente como Production Sharing Agreement, portanto, e a ACR, a empresa de direito angolano, aproveitando de facto a oportunidade e a que a legislação concede de, em termos de legislação permitir o início da angolanização do setor de petróleos, concorreu a duas áreas de concessão, uma no onshore, outra no offshore, e portanto neste momento é uma empresa que está em atividade normal, que está associado como parceiro, temos, além de entidades empresários angolanos, temos o Banco do Estado. Portanto, o Banco do Estado angolano, que é o BPC, equivalente à Caixa de Depósitos Angolana, é nosso parceiro no projeto. E, portanto, a SLN tem apenas 20% da participação nesse projeto. Acho que respondi, portanto, está identificado, não está no relatório e contas, portanto, é tudo, está tudo ok. Em relação ao BAE, desculpa, a pergunta que me fez é o Brasil.
A participação do BAE no universo SLN, e nomeadamente no BPN Brasil, não. Mas no universo SLN.
No universo SLN o BAE não tem participação nenhuma. No universo, a não ser o BPN Brasil, em que o BAE tem 20%, autorizado pelo Banco Central do Brasil em 9/3/2006, e aprovado pelo Banco Central, porque é obrigatório, porque Angola ainda é um país de restrição de exportação de capitais, autorizado pelo Banco Central em 20/10/2004, respectivamente, ou seja, o investimento estrangeiro no BPN Brasil, e portanto era obrigatório ter a participação, a autorização do Banco Central, como é evidente, o Brasil também obriga a participação, a autorização do Banco Central. O que acontece é que, portanto, este é um projeto que, dentro de uma filosofia que eu defendi e tenho defendido ao longo dos anos, cada vez mais devemos incrementar as parcerias Angola-Portugal, porque eu acho que é o futuro, e portanto dentro de princípios de reciprocidade, daí este projeto que havia, que eu defendi, que o nosso main issue, na minha opinião, é o triângulo Portugal-Brasil e Angola, e aí é que devemos íamos concentrar, e por isso é que surge esta parceria. Os angolanos não tinham nenhuma presença no Brasil e, portanto, surgiu a oportunidade de fazer esta ligação, e hoje é um caso, de facto, de sucesso. O banco está bem, tem uma conta de exploração equilibrada, não tem a dimensão que outros bancos têm no Brasil. Aliás, como sabe, ontem foi inaugurado o Banco Caixa Geral do Brasil, e, portanto, mas é, de facto, uma parceria interessante e que pode ser potenciada. Portanto, o BAE, depois, é nosso parceiro, exatamente no que eu referi, na primeira seguradora privada em Angola, associado aí, quando falou do grupo SLN, à Real Seguros, que é a empresa seguradora do grupo, e onde está o Banco Mundial, ou a instituição financeira do Banco Mundial para estes projetos, que é o AFC. E, portanto, é com alguma, digamos, com algum orgulho que eu digo que o primeiro projeto privado em Angola, onde o AFC entrou no capital, foi exatamente este que eu negociei, inclusivamente tendo-me deslocado a Washington para as negociações. Portanto, é esta a relação. Depois, Moçambique. Já que falou de Moçambique, vamos a isso. Moçambique, a nossa participação, a participação do grupo SLN, inicialmente, vamos situar, podemos fazer uma análise retrospectiva, que o BPN existe desde 93, como Vossa Excelência sabe. Foi a fusão de duas sociedades financeiras na altura, a Norcrédito e a Socerfin, em que se definia um múltiplo. Quem tivesse X ações da Norcrédito tinha Y ações da Socerfin, e daí resulta o BPN, 1993. E um dos primeiros, o Sr. Deputado Aguiar Branco, estava na cabeça, conhece o dossiê. E, portanto, o que acontece é que, na herança do BPN, portanto, Na altura, vamos situar, 93, havia claramente um interesse na presença portuguesa em Moçambique. E, portanto, surgiu este projeto Algodoeiro, que nós, quer dizer, o BPN, na altura, associou-se primeiro a um grupo de empresários portugueses, dos quais destaco o engenheiro Cardoso e Cunha e uma têxtil do norte do país chamada Foncar, para uma concessão algodoeira, aproveitando o facto de Moçambique ter iniciado naquela época a abertura do setor aos privados. Isto resulta tudo do desdobramento de uma grande empresa majestática, que era a empresa algodoeira de Nampula, que era estatal. E, portanto, a empresa onde o BPN inicialmente participava com 20% e depois reduziu para 18%. Mais tarde, negociámos a entrada do na altura IPE, Instituto de Participações do Estado Português, agora fundido na Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que também é parceiro do projeto. Então, qual é o modelo do negócio? O modelo do negócio é... Temos uma holding em Portugal, chamada Simpofin, que tem participação em Moçambique de 76% na companhia algodoeira de Nampula. E essa participação, o outro parceiro local da holding é o Estado moçambicano, que tem 24%. O que é que o Estado moçambicano participa? Através do equivalente ao nosso antigo IPE, que agora em Moçambique se chama IGEP. Este é o projeto algodoeiro de Moçambique, portanto é a CLN. Mais tarde, em 2006... A CLN, o BPN, vendeu não, em termos contabilísticos, cedeu a participação à tal subholding da área internacional, a SLN Internacional, que estava exatamente a ser dinamizada. E, portanto, numa estratégia de parquear as participações financeiras detidas na área tal não internacional, na área não financeira internacional, numa subholding chamada SLN Internacional. Este é o modelo da CANAM. Portanto, a empresa de direito moçambicano chama-se CANAM, a empresa de direito português chama-se Simpofin. Creio que respondi à sua pergunta. Depois havia aqui uma outra questão, que era, desculpe lá, offshore?
Sobre a utilização e a criação de offshores para mascararem financiamentos a membros dos órgãos sociais do BPN, acionistas do grupo, para esconderem ações próprias do grupo, prejuízos do grupo e créditos em mora.
Bom, eu só posso falar quando, quer dizer, eu não sou administrador da, portanto, não tomei nenhuma decisão em termos de conceder empréstimos e só entrei para a SLN com esta função específica da área não financeira internacional em 11 de setembro de 2006, portanto, não me vai pedir para falar para trás, porque essa não tenho ONU sobre isso, não decidi, não participei, portanto, não me vou pronunciar sobre atos que, onde não estive presente e não decidi. Quanto à EGI, portanto, a EGI é o projeto, portanto, também não estive ligado a ele, mas de qualquer das maneiras é o projeto a que o grupo estava ligado em termos imobiliários no Brasil, que entretanto acabou por ser alienado. Não conheço os contornos da transação, aliás, não tinha que conhecer, não. Não estava em funções na SLN para conhecer a transação.
As três precisões que eu pedi, Sr. Presidente, então, a propósito das questões que coloquei,
eram
sobre a origem dos financiamentos destas empresas todas que mencionou, que não apenas a Hockley, se a origem desses financiamentos é Banco Insular ou BPN. Em relação a estas empresas várias que temos estado a falar, se a origem dos financiamentos, dos créditos concedidos, é Banco Insular ou BPN. E o que aqui referi, enfim, quando eu me refiro ao universo SLN, hoje, é assumindo o Banco Insular como sendo parte desse universo. E, portanto, naquilo em que eu quero relacionar o universo SLN com os negócios que aqui também discutimos, ou que eu procuro o Sr. Doutor esclareça, entenda também Banco Insular e, portanto, nos créditos, no mais que tenha sido decidido pelo Banco Insular, Sr. Doutor, se o tivesse sido, fosse, nos esclarece. E a outra precisão última tem que ver com, o Sr. Doutor, veja bem, Claro que o senhor não tem nenhum ano depois de 2006, porque só depois de 2006 é porque eu funciono no SSLN. É bem verdade, antes disso sempre o Banco Insular. Ora bem, e o senhor assumiu aqui, como toda a gente, as pessoas é inquestionável, da realidade Banco Insular como sendo SLN. Já se percebeu aqui que o Banco Insular é constituído por 100% de depósitos BPN. Portanto, a questão é, o que também quero perceber, se oferece nessa função de administrador, o doutor, sabendo necessariamente dessa ligação, enfim, por que razão é que não comunicaram, se é que não comunicaram, da realidade Banco Insular ao Banco de Portugal, porque não é apenas uma entidade de direito cabo-verdiano, claro que o banco está lá sediado, mas é o universo SLN, e nessa medida, quer a consolidação, quer a existência, tem que ser reportada ao Banco de Portugal, se eu estou vendo o do Banco Insular, portanto, tentar perceber se isso foi feito ou não foi, e se não foi feito, porque não, doutor. Muito obrigado.
Deixa eu fazer.
Bom, vamos contextualizar, se não se importa, porque estamos a discutir 2003 ou 2008. Ou 2002 ou 2008. 2002, vamos lá, agora precisar, se não se importa, que é o seguinte. Em 2002, em 28 de dezembro de 2001, é vendido o banco, a Fincor vende o Banco Insular a uma sociedade chamada Insular Holdings. É comunicado que a Insular Holdings é detida pelo Dr. Vaz Mascarenhas. Portanto, a mim não me foi dito, nem eu tive acesso a nenhum documento em 2002, no período que lá estive até maio, que a Insular Holdings era de terceiros. Era do Dr. Vaz Mascarenhas. Portanto, aí eu não vi nenhum documento. Aliás, eu fiquei surpreendido, porque não me foi mostrado o documento. Não me foi mostrado o documento, atenção. Daquilo que foi dito aqui nesta Comissão de Inquérito, que havia uma carta assinada por administradores da SL, todos os administradores da SLN, em relação ao Banco Insular, quando foi da venda. Não, Maraisen é outra coisa. Que é dito aqui, eu vou citar, porque eu tive o cuidado de consultar, porque de facto me pareceu. Diz assim: imediato recebeu uma carta da administração da SLN, subscrita por todos os administradores, dizendo que a qualquer momento a SLN, através da Maraisen, podia apropriar-se insular. Uma carta assinada por todos os administradores da SLN e CPS. Bom, em 2000, final de 28 de janeiro de 2001, ou princípio de 2002, eu não era administrador da SLN, não tenho nada a ver com a transação, nem conheço a carta. E, portanto, como não conheço esta carta, se calhar não sou eu a pessoa indicada para responder se, de facto, nesta data, todos os membros do Conselho de Administração da SLN, era simples, porque eram, na altura eram só três, assinaram a carta ou não. Não sei. Não conheço. Em segundo lugar, o documento que aparece, aliás, vamos voltar a uma discussão quase, eu não sou jurista, mas vamos voltar à discussão da propriedade, que é quem é a titularidade, por causa do tal documento, contrato de promessa de compra e venda da Insular Holdings com a Maraisen, que está assinado pelo vendedor e não tem data. Deputado, eu peço imensa desculpa, mas não. Que data? Qual o momento? Não conheço. Portanto, esse é o documento. O que levou a concluir agora, numa análise, de passando de 2002 para 2008, que é quando, de facto, se faz a famosa carta de 2 de junho ao Banco de Portugal. Nessa carta, e foi descrito na altura, que, ao fim e ao cabo, é praticamente o último ato de gestão. Eu já vou falar também sobre isso. Vamos situar. 2008, funções executivas, equipa do Dr. Vaquil, funcionou durante 3 meses, que é uma precisão que eu gostaria de focar aqui. Nós, de facto, funcionámos desde 18, 20 de fevereiro, onde eu sou, portanto, nomeado administrador executivo, até 31 de maio. Porquê? Porque, teoricamente, éramos para ter saído na Assembleia Geral de 31 de maio. Só não saímos, é uma Assembleia Geral em que era para eleger novos órgãos sociais. Só não saímos em 31 de maio porque viemos a saber, a posteriori, os motivos, que não tinha sido acertado com o Dr. Cadilho a sua entrada efetiva. Daí ter sido feita uma nova Assembleia em 20 de junho para nomear um novo Conselho. Portanto, é isto que eu gostaria de precisar, porque de facto nós devíamos ter saído em 31 de maio, logo a seguir. A carta de 2 de junho, concluímos mais que a titularidade, porque a titularidade, como sabe, portanto, como eu digo, há discussões jurídicas sobre a titularidade, mas não é isso que está em causa. Face à dependência material em termos de depósitos, captação de depósitos e domiciliação de operações de crédito, que de facto era para, portanto, para assumir o Banco Insular. É evidente que falar hoje é fácil. Na carta 12 de março de 2008, como sabe, e tem conhecimento, pelos vistos, já vi que está tão bem informado, tem os papéis todos, na carta 12 de março de 2008, dirigida ao Governador do Banco de Cabo Verde, o que é que ela há dito? É dito, vimos propor a aquisição. Bom, então, eu peço imensa desculpa. Se eu vou propor a aquisição de um banco, de uma sociedade, neste caso do Banco Insular, então eu vou adquirir um bem que já é meu, não sei. Não é? Portanto, isto era só para precisar esse aspecto. Vamos continuar com isso.
Ó, senhor deputado, diga. Exatamente, é que depois, se for necessário, o senhor deputado coloca novas questões. Vamos agora passar a...
Dos financiamentos, eram via Banco Insular,
ao BPN,
enfim, relativamente a estas várias empresas.
Soutor Poder,
lembrando ao seu doutor na passagem aquele extraordinário documento, o Estado da Nação.
Não, mas se quiser falar do Estado da Nação, falamos. Mas vamos já falar do Estado da Nação, podemos falar.
Não. Sobre o documento do Estado da Nação, o senhor deputado não apresentou nenhuma questão há pouco. Virá numa segunda volta, senhor deputado. Mas tem muitos elementos, como o senhor disse.
Não, como está cheio, como está com muitos elementos, e portanto, se quiser falar já do Estado da Nação, podemos falar. Não, vamos lá ver, eu não vou aqui. Não trouxe. Admito que haja empréstimo, não tenho aqui a lista, sinceramente, não vou. Não a tenho aqui. E, portanto, eu gostaria de situar sempre as duas óticas. 2002 ou 2008? 2008 é evidente que em 2008, quando se começou a fazer o levantamento e o diagnóstico da situação, começaram a aparecer N situações que não eram conhecidas. Nem eu, por força das funções que tinha a obrigação de as conhecer. Se eu disser que a área não financeira internacional não é possível conhecer as operações de financiamento.
Oakley. Desculpe. Concedidos à Oakley, são BPN ou Banco Insular?
O crédito concedido à Oakley? Eu tenho a impressão, não tenho aqui presente, mas tenho a impressão que está no Banco Insular, sim. Não tenho aqui, sinceramente, mas é uma questão de que poderei depois reconfirmar. Aliás, só para precisar, o projeto onde a Oakley investiu foi em 2002, portanto, eu já não, portanto, só fui convidado para olhar para o projeto imobiliário muito mais tarde. Portanto, não estou na origem do projeto de investimento imobiliário em Angola.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Ia dar agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. 10 minutos para a apresentação das questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Doutor. Sra. Presidente, eu posso fazer uma primeira pergunta e depois fazer as restantes? Posso...
Se for uma pergunta-resposta, Sr. Deputado, se não inviabilizamos o procedimento habitual e depois ninguém...
Uma primeira pergunta, uma e pergunta... depois passa as outras.
Exatamente.
Todas. Boa tarde, Sr. Doutor. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte. O Sr. Doutor, em 9 de abril de 2008, enquanto administrador do Grupo SLN, assinou a proposta de aplicação dos resultados financeiros do Grupo. Os resultados financeiros foram, portanto, relativamente a 2007, foi assinado em 2008, portanto, estamos a falar das contas de 2008, e apesar de tudo o que hoje se sabe, na altura o resultado do exercício foi um resultado positivo de 22 milhões de euros e um resultado consolidado de 30 milhões de euros. O Sr. Doutor assinou nesta altura, portanto, como disse, 9 de abril de 2008, a aplicação dos resultados. Recorda-se qual foi a aplicação que foi dada a estes resultados?
Não tenho. Não. Sinceramente não me lembro.
Recorda-se que assinou?
É evidente. Se tem aí a minha assinatura, é evidente que assinei.
Então, as perguntas que eu gostaria de fazer eram as seguintes. Gostaria que o Sr. fizesse o favor de registar as perguntas. Então, a minha primeira pergunta era esta. Numa audição anterior, das pessoas que nós ouvimos declarou aqui com muita clareza que era habitual o Dr. José Oliveira e Costa alterar as contas e mesmo alterar os relatórios das auditorias, depois de umas e outras estarem feitas por quem as tinha que fazer. O Sr. tinha conhecimento desta prática do Dr. José Oliveira e Costa, ou acha que esta afirmação sobre esta eventual prática do Dr. José Oliveira e Costa não é correta e não se verificava, enfim, na administração do banco e do grupo? A segunda pergunta que lhe gostaria de fazer era relativamente ao Banco Insular, se o Dr. José Mascarenhas, José Vaz de Mascarenhas, creio eu, disse-nos aqui, enfim, ficámos, creio eu, todos um pouco espantados, que não conhecia as contas, não tinha acesso aos contratos, não entrava no sistema informático, que, enfim, quer dizer, que o banco era, na realidade, uma caixa de correio, mais do que uma agência ou mesmo um banco propriamente dito. Eu gostaria de saber se o Sr. enquanto membro da administração do Banco Insular, também foi vítima desta dificuldade de conhecer, na realidade, o que se passava com o Banco Insular e de intervir sobre essa realidade. E ainda relativamente ao Banco Insular, gostaria de lhe perguntar quem é que, na realidade, e verdadeiramente, decidia dos contratos e das operações financeiras que o BPN deslocava e transferia para o Banco Insular. Quem é que assumia essas opções? Quem é que assumia essas decisões? Quem é que tomava essas decisões? Gostaria também ainda de perguntar se o Sr. teve algum conhecimento, algum contacto, e se o teve, gostaria depois, em função da sua resposta, de desenvolver mais este tema, se teve algum contacto com o processo de preparação e de compra, de preparação da compra e de futura aquisição, quer das empresas, da empresa Redal, enfim, o negócio que fez em Marrocos, quer depois da aquisição das empresas de Porto Rico. Se teve algum conhecimento, se teve alguma participação, enfim, se tem alguma coisa sobre estas duas operações que possa contar-nos, dizer-nos e que tenha alguma utilidade para os trabalhos desta comissão. Gostaria ainda de perguntar se conhece o Dr. Coutinho Rebelo, se é uma pessoa, enfim, com quem tenha trabalhado, que tipo de atividade é que ele desenvolvia, enfim, no grupo BPN, Sociedade Lusa de Negócios. E, por último, gostava de lhe perguntar se conhecia, ou se conhece, uma sociedade chamada Lagrangila, e que tipo de sociedade é e que relações tinha com o grupo BPN, Sociedade Lusa de Negócios, e, em particular, qual foi, eventualmente, o papel que esta sociedade teve em determinados negócios, que eu gostaria, caso o Sr. conhecesse, que nos dissesse quais teriam sido esses negócios em que, eventualmente, esta sociedade, a Lagrangila, teria participado e se sabe também quais são os acionistas, os proprietários, os titulares desta mesma sociedade. Em função das suas respostas, eu depois poderei detalhar melhor, com mais precisão, alguma das minhas perguntas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Joaquim Nunes para responder, okay. Por favor. Muito
obrigado. Vou começar pelas alterações ao relatório e contas. Portanto, aquilo que foi dito aqui, segundo eu percebi, foi nomeadamente as auditorias ao próprio BPN e que haveria depois emendas ao relatório e contas. Portanto, como eu não estava no BPN, nem estive no BPN nunca fui dos seus órgãos, portanto, nunca tive numa reunião para alterar o relatório e contas com os auditores. Portanto, eu acho que a questão que aqui foi referida foi exatamente no relatório e contas do banco. Acho que, melhor que ninguém, as pessoas que estavam ligadas a esse processo poderão responder. Em relação ao BI, a Caixa do Correio. É evidente que, a partir do momento em que o BPN começou a operacionalizar e a domiciliar as operações, portanto, se eu, vamos ver, se eu faço depósitos, constituo depósitos e depois domicilio lá operações de crédito, essa operacionalidade, isso era gerido pelo próprio BPN, não tinha nada a ver com outro tipo de estrutura. E, portanto, aquilo que estava na estrutura do banco era a estrutura do banco que operava esse mecanismo. Portanto, o banco, ao fazer a domiciliação de operações de crédito, simultaneamente dava o funding. Aliás, isso hoje também acontece no mercado internacional. Assistência de liquidez interbanco, securitização de operações, e são operações hoje normais. E portanto, toda a plataforma era operacionalizada pelo BPN. Não tinha nada a ver, portanto, o Banco Insular praticamente não interferia na análise do crédito. Portanto, o BPN fazia a análise do crédito, cedia a liquidez para operações suas e, portanto, não vi, se fazia análise de risco, não. Depois, é evidente, em relação ao processo de compra da Redal e Porto Rico, bom, isso é um ato muito anterior à minha presença na SLN. Eu entrei para a SLN em 11 de setembro de 2006 e as operações de Porto Rico são muito anteriores a isso, são 2001, creio eu, 2002, e portanto não tive interferência, não participei, não discuti. Portanto, ao Dr. Coutinho Rebelo. Quando o Dr. Coutinho Rebelo é uma pessoa que eu conheço, embora não tivesse relações profissionais com ele por razões óbvias, o Dr. Coutinho Rebelo presida uma sociedade que está no perímetro de consolidação do BPN e depois do BPN-SGPS, que é a subholding financeira, que é a parte dos fundos e imofundos. Portanto, acho que respondi às suas questões, porque lá a Grangir insere-se outra vez na questão de Porto Rico. Portanto, não participei, não discuti, não estava presente, não estava sequer na SLN, portanto, era impossível ter acesso a essas negociações.
Muito bem, senhor deputado, precisa de mais algum esclarecimento, por favor.
Só, então, eu falei-lhe nas empresas de Porto Rico, porque, portanto, aqui foi dito, é um elemento que consta dos nossos registros, que teria sido o Banco Efisa a fazer a avaliação do negócio. Foi só por isso que eu lhe perguntei. Eventualmente podia ter conhecimento dele.
Posso responder? Portanto, a minha função no Banco Efisa é não executiva. Portanto, eu não tenho pelouros. Não pertenço ao Comitê de Crédito, não pertenço ao Comitê de Investimentos, não pertenço à Comissão Executiva. E, portanto, se o Banco Efisa fez, eu não vi a avaliação.
Muito obrigado. Bem.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Nunes, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado, 10 minutos máximo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Doutor Hugo Nunes. Apenas algumas precisões, não usarei com certeza nem metade do tempo que o Sr. Presidente disponibilizou. Sr. Doutor, lhe pedi que precisasse as suas funções no Banco Insular, enquanto lá esteve. E ele também perguntar se, olhando hoje para trás, se acha que a sua passagem, a sua ligação ao Banco Insular foi fator relevante para a sua integração no grupo e na administração da SLN mais à frente. Por outro lado, gostava também que nos dissesse quando é que ficou claro para si que o Banco Insular era a propriedade da SLN, ou então, uma vez que, relativamente à questão documental há pouco, suscitou, quando é que ficou claro para si que a SLN agia através do Banco Insular como se este fosse um seu instrumento? E já agora, relativamente ao momento em que... Qual foi o facto que terá levado a que essa questão ficasse clara para si? Uma outra questão tem a ver com, já com as suas atribuições no Conselho de Administração da SLN, se bem percebi, era administrador para a área não financeira internacional, mas se em algum momento recorreu ao Banco Insular enquanto instrumento para desenvolver alguma operação no exterior. Da mesma forma, perguntar-lhe que se nas reuniões do Conselho de Administração do Grupo SLN, primeiro perguntar-lhe verdadeiramente se confirma a existência de reuniões regulares do Conselho de Administração da SLN, e em segundo, se em algum momento o Banco Insular foi tratado numa dessas reuniões como um instrumento exatamente para operações do género daquelas que acabei de perguntar há pouco, se alguma vez teria recorrido ao Banco Insular para isso. Por outro lado, e no que diz respeito ao Conselho de Administração presidido pelo Dr. Abdul Vakil, queria-lhe perguntar se ele, quando foi constituído desde logo numa lógica transitória, de preparação de uma transição, se não foi constituído nessa lógica, quando é que para si ficou claro que esse Conselho de Administração teria essa função? E da mesma forma, gostava que nos dissesse se participou em alguns trabalhos de preparação da transição para o novo Conselho de Administração e se nesses trabalhos de preparação para esse novo Conselho de Administração, que sucedeu a esse Conselho em que foi administrador executivo, se foi feito um ponto de situação, um primeiro estado da nação, SLN ou BPN, que terá sido apresentado à nova administração. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Joaquim Nunes.
Bom, como eu referi, portanto, as funções que eu tive no Banco Insular foram não executivas e não remuneradas. Portanto, é bom que isso fique claro. Aliás, basta consultar depois o relatório e contas do próprio banco para constatar que, de facto, eu não fui remunerado nos 6 meses que lá estive. Em segundo lugar, portanto, esta questão de... Não acho que seja determinante... Não era determinante o facto de ter estado aquele tempo no Banco Insular, a relação com o BPN, se o Dr. Vaz Mascarenhas reunia diretamente e pessoalmente com o Dr. Oliveira Costa, portanto, acho que, de facto, era sobreavaliar muito a minha insignificante pessoa. Portanto, acho que, por aí, não me parece. Em relação ao CA do SLN, não sei se passei, mas se passar eu peço desculpa, mas depois volto. O CA do SLN... As questões do banco, vamos situar, se não se importa, porque há aqui dois CAs da SLN. Há o CA 11 de setembro de 2006, quando eu entrei, embora seja funções não executivas, área não financeira internacional, e o CA Abdul Vakil, em que eu entro como funções executivas. Estamos a falar de dois CAs da SLN. No CA da SLN, Dr. Veio Costa, aliás, o próprio modelo de gestão dele, que pronto, é o modelo que havia, é o modelo de gestão dele, muito centralizadora, as reuniões, aliás, se reparar os artigos 16 dos estatutos da SLN, as reuniões são trimestrais, do CA. O próprio estatutos dão essa prerrogativa de se poder apenas fazer reuniões trimestrais. Quer dizer que portanto, a periodicidade das reuniões era muito, pronto, irregular e nunca foi discutido na altura no CA da SLN, enquanto naquele tempo a questão do insular, até porque repare que formalmente ele não estava assumido e, portanto, não faria muito sentido constar da agenda esse ponto. Não era discutido, portanto. Até porque, como eu disse, as reuniões eram tão espaçadas trimestralmente e eu praticamente, como dizia, foi atendendo aos pelouros e a estar parte do meu tempo fora do país. Portanto, aliás, ainda hoje, portanto, passo metade do meu tempo fora do país, portanto, praticamente não era discutido. Em relação à transição para o novo CA, isso, de facto, nós concluímos, e eu vou falar também por experiência pessoal, nós concluímos que não estaríamos, ou estaríamos em transição, ou seríamos para continuar. Bom, quando surgiu o convite, portanto, é evidente que há aqui uma parte dos seus deputados já sabem, vossas excelências já sabem, que de facto há aqui um período, que não sou eu que vou responder nem explicar, que os acionistas iniciaram um processo de tentativa de alteração do governance, que começa agosto de setembro de 2007 e culmina em janeiro, fevereiro de 2008. Isso, portanto, não sou eu, não estive nas negociações e, portanto, os próprios senhores acionistas, nomeadamente a equipa ligada ao Conselho Superior, é que deverá responder por esse facto e explicar esses factos. Quando vem a solução do Dr. Vakil para o Conselho de Administração da SLN, a primeira dúvida que me surgiu, aliás, eu falo disso por, agora vou falar também por experiência própria, que eu tinha um mandato ainda em vigor até 2010 e, de facto, pensei que iria concluir o mandato, honestamente, e não é para... Não estou aqui a auto-elogiar-me, pensei que iria concluir o mandato. Mas não concluí. A primeira dúvida que surgiu foi quando se pretendeu fazer, que o doutor Vaquil tem um modelo de governance completamente diferente. As reuniões são constantes, são semanais e, portanto, lá, de facto, a equipa mantém-se informada das várias situações. Inclusive, como sabe, nos próprios estatutos, foi uma das coisas que sempre perguntei. Nenhum membro do Conselho de Administração da SLN, exceto o seu presidente, participa nas reuniões do Conselho Superior. E, portanto, uma das coisas que eu perguntei, e de facto, ingenuamente, porque é que não assistiam com o estatuto de observador, para perceber, porque o seu Conselho Superior é um órgão consultivo, qual é a estratégia da sociedade. Não participam. Mas, portanto, o doutor Vaquil tem uma maneira de governance, de facto, fantástica, tenho que reconhecer, sempre, mantendo sempre informada a equipa do que se passa. E ao Banco de Portugal, nós não íamos, eu só fui uma vez ao Banco de Portugal, 29 de maio de 2008, ou seja, 10 dias antes da Assembleia Geral, antes de sair, e, portanto, a equipa estava sempre informada, é uma maneira de trabalhar dele que cultiva e, portanto, que, de facto, lhe torna gratificante. Sim, senhor, a equipa estava informada, quando ia ao Banco de Portugal, informava do que é que se passava, nada a apontar, impecável. E, portanto, quando é que percebi que, se calhar, éramos mesmo de transição? Estes anos todos de trabalho, portanto, 74, já lá vão 35 anos de trabalho, aliás, comecei como trabalhador estudante, portanto, o que é que acontece? Quando o doutor Vaquil diz, bom, vamos fazer aqui um diagnóstico prévio da situação, portanto, chegámos, ele já explicou isso e bem, que é, vamos fazer o levantamento das questões que estão pendentes para a resposta ao Banco de Portugal e vamos fazer um pequeno diagnóstico da situação do grupo. E aí surge a primeira questão, que é, era a ideia fazer um diagnóstico por uma entidade independente. Não. Os acionistas dizem-nos na altura, não. Vai haver um novo conselho em 31 de maio, que era para ser em 31 de maio, e portanto é bom que isso fique claro, que era para ser em 31 de maio, e portanto é apenas uma situação de transição. E aí concluímos, de facto, que ia ser um conselho de transição e, portanto, ficámos a saber nessa altura que era um conselho de transição. Daí, já agora, já que se falou há bocado, daí o tal do documento de trabalho que se pediu a uma equipa de quadros, conhecedores com mais acutilância da realidade, aquele documento que aparece agora dito como Estado da Nação, mas não foi esse o documento que foi levado à reunião do... foi lido, não foi, e não distribuído, à reunião do Conselho Superior de 10 de Abril. Portanto, daí esse documento de trabalho interno, porque não se pôde fazer o tal diagnóstico que o Dr. Vaquil pretendia fazer. E aí eu concluí, se não podia fazer o diagnóstico, é porque estava mesmo em transição.
Já vou, Sr. Deputado.
Ficou por responder uma das questões. Quando é que ficou claro para o Sr. Doutor que o Banco Insular era propriedade da SLN ou então, não sendo propriedade, era instrumento da SLN?
Em 2008. Como quando começamos a fazer o tal levantamento. Começamos a fazer o tal levantamento e havia um problema. Olha, havia um problema. Há duas questões. Que é, uma é um problema recorrente, pendente, da questão das ações próprias. Ações próprias. Portanto, com a questão das ações próprias, ver como é que se eram, de facto, instrumentos do grupo ou não, e aí começa a ver de onde é que vinha o financiamento das ações próprias. E, portanto, aí começamos a ver o grau de interdependência e, portanto, como eu digo, mais que a propriedade, que a titularidade, porque essa é a tal questão jurídica que vamos ficar aqui a tarde toda a discutir se o documento em branco, não datado, não assinado pelo comprador é ou não é, mas, de facto, pela dependência material, concluímos que era uma entidade relacionada. Sim.
Sr. Deputado, não se importa de dizer a mesma coisa que o microfone ligado, senão não fica gravado.
Precisa estar. Está concluído.
Bem, é o Sr. Deputado João Semedo, ainda falta.
Gostava só de fazer uma pergunta e pedia não sei quem é o senhor deputado que vai falar a seguir.
Apenas é o PSD, não se importa de ceder essa possibilidade ao senhor deputado João Semedo. Faz favor.
Sr. Desculpe, só para fechar este dossiê, digamos assim, se é que ele alguma vez vai fechar. O Sr. disse-nos há pouco que dirigiram uma carta ao Banco Central de Cabo Verde, procurando, enfim, manifestando a intenção de comprar o Banco Insular. Eu...
BPN-SGPS, portanto, a subholding financeira.
Certo. Mas percebi bem, portanto, houve uma manifestação de intenção de adquirir o Banco Insular. Verdade. Mas não foi comprado. Essa operação, não se, essa aquisição não se concretizou. Ou concretizou.
De março de 2008 e, portanto, acabou por não se concretizar. Já estávamos exatamente naquilo que eu acabei de referir ao Sr. Deputado, numa situação de transição. É evidente que, vamos lá ver, depois de 2 de junho de 2008, o Banco de Portugal escreve uma carta em 4 de junho, correta, sim senhora, quer dizer, então, já que vocês estão a considerar que essa instituição é vossa, façam, definam lá quais são os impactos que têm ao absorverem essa estrutura, portanto, correto, agora, de facto, quer dizer, 4 de junho, parece que agora é um tema agora também em moda, já estávamos mais que em gestão corrente, porque já sabíamos que íamos sair, porque não nos saímos, foi na Assembleia 31 de Maio, apenas por razões meramente operacionais da negociação dos acionistas do Conselho Superior com o Dr. Miguel Cadilho. Portanto, nós, na prática, já tínhamos conhecimento que, se o acordo tem sido antes, em 31 de Maio, tínhamos saído na Assembleia Geral, que é uma ata que eu tenho aqui, portanto, a Assembleia Geral era exatamente para nomear novos órgãos sociais.
Obrigado, Sr. Soutor. Se fossem como o engenheiro Sócrates, tinham-se fartado de comprar coisas nessa altura.
Em direito, nós temos uma figura que é ou não tomar conhecimento ou declarações não proferidas, de maneira que estas declarações são não proferidas. Eu vou, que não tem que ver com o objeto desta comissão. Eu sei, Sr. Deputado. Mas eu estou aqui mesmo também a conter-me, porque às vezes também seria adequado fazer alguns pequenos comentários. Sr. Deputado, está bem, eu sei que há aí, digamos, necessidade de apurar umas questões. Sr. Deputado Honório Novo, se não se importasse de tomar o lugar agora nas questões a colocar, 10 minutos, se faz favor.
Certamente, Sr. Presidente. Sr. eu lamento, mas tendo Vossa Excelência sido convidado para integrar o Banco Insular pelo Dr. Fernando Lopes, suponho eu, Fernandes Lopes, em 2001, eu gostava de perceber exatamente algumas datas que ficaram aqui algo imprecisas. O senhor diz que saiu do Banco Insular, onde esteve como vogal não executivo, em maio de 2002, porque recebeu um convite do Banco Efisa. A primeira questão que lhe colocava era o seguinte. Em outubro de 2001, o senhor era membro dos órgãos sociais do Banco Angolano de Investimentos. Conselho Fiscal e Conselho Geral, salvo erro. Então, vamos lá ver. Não via na acumulação destas duas funções nenhuma incompatibilidade? Primeira questão. Segunda questão. Não poderá ter ocorrido um lapso de expressão de vontade da sua parte relativamente à demissão da administração do Banco Insular e a sua continuidade efetiva, ainda que nominal, na administração do Banco Insular por bastante mais tempo, até ao final de 2003? Isto é, o senhor não terá formalmente estado, de facto, como vogal do Banco Insular, da administração do Banco Insular, entre outubro de 2001 e dezembro de 2003, e eventualmente por um lapso, seja ele qual for, o senhor tenha comunicado, de facto, a vontade de abandonar a administração do Banco Insular e isso não tenha sido concretizado por alguma razão? Esta era a primeira pergunta. A segunda era a seguinte. Enquanto administrador, a partir de setembro de 2006, da SLN e até 2008, portanto, cerca de quase 2 anos, um pouco menos, alguma vez o senhor, enquanto administrador, terá recebido os respectivos ordenados através de transferências oriunda, ou parcial ou totalmente, através de transferências do Banco Insular? E se, pessoalmente, não ocorreu consigo, se terá conhecimento de que tal tenha acontecido com outros colegas da administração? Uma outra questão é a seguinte. O senhor doutor insiste em que só soube do Banco Insular como pertencente ao Banco BPM em 2008. Doutor, nós temos ouvido aqui várias pessoas, testemunhos de várias pessoas com grande grau de responsabilidade na SLN e no BPN e até com graus intermédios e até com graus inferiores, a dizer que a relação BPN-Banco Insular era conhecida, entre aspas, passa a expressão, de toda a gente. O Sr. como administrador do Banco Insular, durante 6 meses ou 2 anos, mesmo que formalmente, e depois administrador da SLN mais 2 anos, num espaço de 6, mais ou menos, nunca ouviu falar nisso. E, sobretudo, Sr., o facto do senhor ter sido administrador não executivo de um banco, aqui já foi apelidado por alguns pelo seu presidente como Caixa Postal, chamemos o que quisermos, Banco Insular, que funcionava totalmente na dependência do BPN, quer ao nível da concessão de créditos, quer ao nível dos depósitos, quer ao nível de transferências. O senhor, como homem experiente, nunca lhe passou pela cabeça que a relação entre o Banco Insular e o BPN pudesse ser alguma coisa, enfim, que além desta, enfim, interposto de créditos? Gostava de lhe colocar uma outra questão, Sr. O Sr. enquanto esteve 6 meses ou 2 anos, não sei, como vogal não executivo do Banco Insular, alguma vez lhe passou pela mão, teve conhecimento, ouviu falar da forma como é que e quem é que fazia a contabilidade do Banco Insular? Sr. Finalmente, enquanto 6 meses ou 2 anos administrador do Banco Insular, nunca tomou conhecimento como empresa, eu suponho que esta pergunta já lhe foi feita, mas eu confesso que não percebi a resposta e não tenho a certeza de ter sido feita. Nunca ouviu falar de uma empresa, um projeto, um código, uma offshore designada por A1, que envolvia uma série de, aparentemente, códigos de créditos mal parados? Finalmente, o senhor foi administrador da EFISA durante algum tempo, entre 2002 e 2006, suponho, ou ainda é hoje. Eu gostava que nos dissesse se alguma vez ouviu falar numa empresa chamada Investec e de uma outra offshore chamada DAFCO ou TAVCO. Eu repito, ou DAFCO ou TAVCO. E as relações existentes entre a Investec, que é uma suposta empresa do Banco EFISA, e estas offshores. Por último, Sr. nomeado a administrador da SL em setembro de 2006, assistiu à revolta, revolta é uma expressão minha, dos acionistas que destituíram, embora não assumida explicitamente em termos públicos, o Dr. Oliveira Costa. Eu gostava que me descrevesse, se teve contactos com esses acionistas, o que é que eles lhe disseram, como é que o convenceram, enfim, conte-nos um pouco da sua experiência relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Faz favor.
Bom, em relação à questão de que falou da incompatibilidade, eu não sei se percebi bem que o Dubai, com o BI no mesmo, em simultâneo, é isso que estava a colocar. Bom, são duas jurisdições autónomas, portanto o Banco Insular está sob a supervisão das autoridades cabrianas, o BAE está sob a supervisão das autoridades angolanas e, portanto, não creio que haja incompatibilidade. Em relação à questão dos ordenados, não. Eu, pessoalmente, não recebi... Os ordenados que eu recebi estão na folha de salários, enquanto administrador da SLN, e, portanto, não recebi nenhum salário, portanto, por fora não recebi. Colegas da SLN, e não tenho conhecimento, portanto, é evidente que se a área da estrutura do pessoal processava os salários, eu não tenho conhecimento, se havia quem recebesse de outra maneira. Eu, pessoalmente, não recebi de outra maneira, e estou absolutamente à vontade. Quanto à questão da dependência... Ah, faltou aqui um prolapso, a questão que falou, a diferença formal e a questão entre a questão formal e a questão prática. Exatamente porque houve este diálogo, enfim, com o Banco de Portugal e, portanto, a comunicação que eu fiz a pedir a renúncia mal, fui convidado para a EFISA, houve este lapso de tempo que demorou o Banco de Portugal a aceitar a indicação. Portanto, há de facto uma questão formal que só é registada a posteriori, mas na prática, aliás, sendo não executivo e não estando sequer em Cabo Verde e passando parte do tempo fora em Angola, portanto, não faria muito sentido.
Seja porque for, seja qual for a razão, o Sr. diz, eu estou a concluir daquilo que acaba de dizer, permita-me esta interrupção, Sr. Presidente, e Sr.
É para uma precisão à resposta, não é? Fecha-se.
O Sr. Doutor entra como vogal não executivo do Banco Insular em 16 de outubro de 2001 e sai de facto quando? Em dezembro de 2003 ou não? Outubro de 2003?
Sim.
Em outubro de 2003,
porque
não são seis meses?
Não, é outubro, porquê? Porque o Banco de Portugal aprovou,
bem.
Exato.
Portanto,
agora, mas queria só precisar um aspecto.
É
já agora.
Setembro de 2001 sim. E outubro de 2003.
Formalmente, sim.
Formalmente, são dois anos.
Sim, sim. Agora queria só precisar um aspecto. Na prática, foram seis meses. Mas gostava só de precisar um aspecto. Quando eu estive no Banco Insular...
Sr. permita-me só uma interrupção. Sr. Presidente...
Oh, Sr. Deputado, se for só uma precisão, porque senão o Sr. não consegue responder e fica...
Só para chamar a atenção que eu insisti muito nesta pergunta com o Dr. Vaz Mascarenha e a resposta, conforme se recorda, foi claramente outra.
Depois... Só um pequeno pormenor. Quando eu fui para o Banco Insular, em outubro de 2001, o Banco Insular era detido pela Fincor. Não tinha nada a ver com o grupo SLN. E, portanto, o convite que me foi dirigido na altura para redinamizar um conjunto de relações foi por uma pessoa que não tinha nada a ver também com o grupo SLN. De facto, em outubro de 2001, o Banco Insular era detido pela Fincor, porque a transação da venda da Fincor do Banco Insular pela Fincor à Insular Holdings é de 28 de dezembro de 2001. Quanto à questão que colocou da Investec no Banco EFISA, portanto, o Investec, não sei se estamos a referir o mesmo nome, mas quem tem relações com o Banco EFISA é o Investec Bank. O Investec Bank é o quarto banco sul-africano e, por acaso, o quarto banco em África. Aliás, o relatório da própria KPMG diz isso. É um banco que tem ativos em 31 de dezembro de 2008 de 46 mil milhões de dólares. Portanto, é o quarto banco sul-africano. Portanto, é esse banco que tem, de facto, relações com o Banco Efisa. A DAFCO, sinceramente, não estou a ver o que é. Quanto à questão da revolta dos acionistas. Bom, a revolta dos acionistas é um processo que começa, creio que eu não posso precisar se foi agosto, se foi setembro, no sentido, em primeiro lugar, de alterar o governance, e que essa alteração do governance leva à entrada de uma pessoa mais para o Conselho em novembro de 2007, fim de novembro, princípio de dezembro de 2007, que integra uma pessoa para o Conselho, que é o Dr. Franklin Alves, que vai, de facto, coordenar a área não financeira toda. Portanto, portanto, eu não estive nas negociações, portanto, sentia que os acionistas queriam, de facto, o objetivo era alterar o governance, e, portanto, tiveram ali um período de 5 meses, na prática, em negociações para alterar o governance. Portanto, as negociações não eram connosco, era o grupo de acionistas com o Dr. Oliveira Costa, fora de questão. Não é? Aliás, nós nem éramos membros do Conselho Superior, não é? Os administradores da SLA não eram membros do Conselho Superior, portanto, não estávamos presentes no Conselho Superior, portanto, não assistíamos às discussões que, eventualmente, houve lugar.
Sr. Deputado Honório Novo, pretende uma precisão, faz favor.
Tendo uma, não duas, porque foram duas questões que não foram abordadas. A primeira é a questão da contabilidade do Banco Insular. A segunda é a questão de como é que se pode explicar que, estando o senhor 2 anos como vogal executivo do Banco Insular e depois mais 2 anos como membro, 2 anos, próximo disso, formalmente.
Não executivo, desculpe.
Vocal não executivo.
Não, disse executivo.
Perdão, se disse, não queria dizer, já aqui disse várias vezes, não executivo. Vogal não executivo do Banco Insular. 2 anos como administrador da SLN, não tenha percebido uma relação muito especial entre a BPN e o, S, e o Banco Insular. E devo acrescentar uma questão, Sr. Soutor. O Sr. José Vaz Mascarenha, presidente do Banco Insular, disse aqui que, apesar de a situação ser a que era, qualquer crédito a partir do Banco Insular era avalizado por ele. E, portanto, o senhor era também membro da administração. Portanto, gostava que comentasse isso. Depois também não comentou a minha pergunta relativamente a uma entidade, chamemos-lhe assim, chamada A1. Não sei se durante esses 2 anos em que permaneceu como vogal não executivo do Banco Insular, não terá ouvido falar desta entidade.
Posso?
Faz favor, Soutor.
Portanto, no tempo em que eu lá estive, a contabilidade era feita por uma entidade diferente, era uma entidade local direito cabo-verdiano, e o Banco Insular tinha auditoria da Ernst & Young.
E quem é que era essa entidade?
Não tenho aqui o nome, mas posso...
Mas o senhor conhece?
Posso, era uma empresa de direito cabo-verdiano, sim.
Conhece-a?
Não, mas...
Recorda-se do nome dela?
Em 2001?
2002?
Não sei o nome dela, mas eu posso facultar isso. Sim, senhor.
Seria
2002.
Sim.
Portanto, isto é uma questão. A outra questão que é importante é que nós estamos aqui a falar, e eu já vou a esse ponto, do Banco Insular, e vamos a ver, o Banco Insular que está no balanço. E sobre esse? Estamos a fazer duas análises. Uma coisa, o Banco Insular que está no balanço da empresa, do banco, e não o que está extra-balanço. está extra balanço, exatamente, isso é uma situação completamente autónoma do próprio Banco Insular. Aliás, basta ver que...
O que eu estou a falar é do Banco Insular Cabo Verde, presidido pelo Sr. José Vaz Mascarenhas e do qual o senhor fez parte da administração durante quase 2 anos.
Não, mas, desculpe, a pergunta concreta que queria era qual?
Tem que ligar o micro, se faz favor.
Este banco tem um funcionamento muito especial. Só recebe dinheiro do BPN e só concede crédito a empresas participadas pelo BPN ou pela SLN. Eu sou membro, durante 2 anos, mesmo que não executivo, da administração deste banco. Depois, mais tarde, 2 anos depois, passo a ser administrador da SLN, onde estou 2 anos. E nunca me apercebi, em 4 anos, que o BPN e o SLN e o Banco Insular tinham uma participação, uma relação muito especial. É disto que nós estamos a falar. E gostava que nos explicasse como é que é possível, ainda por cima, com o Dr. José Vaz Mascarenhas, dizendo que, enfim, que isto era um... tinha um funcionamento sui generis, disse-o aqui, repetiu-o aqui. Como é que ele diz isto e diz das relações íntimas existentes entre o BPN e o Banco Insular e o senhor, que é membro da administração, não se apercebe?
Vamos ver. A questão que eu foquei foi outra. Foi, constatou, portanto, havia uma dependência em termos de captação de depósitos e domiciliação de operações e, portanto, de facto, o Insular não fazia análise de crédito. Mais tarde, portanto, isto estou a falar do exercício de 2002, embora de facto eu não tivesse participação ativa na gestão do banco, como eu disse, portanto, limitava-me em 2002 sim, exato, em 2002. Não, em 2003 não assinei, desculpe.
Em
2002 sim, mas... Não assinei. Não assinei. Em 2003 não assinei.
Saiu em outubro.
Mas tem uma questão de... É evidente que se as pessoas... Vai ver, as pessoas que estavam em funções executivas me ofereciam alguma confiança, que, portanto, eu não tinha praticamente... Não, como não tinha intervenção no banco, até por força, como eu disse há bocado, não estar... estava a maior parte do tempo residente fora do país, portanto, não... Se quer que lhe diga, também não acompanhei o banco com a acuidade que deveria ter, porque como era não executivo e não remunerado, praticamente não acompanhei. A minha função, quando fui para o Banco Insular, foi tentar dinamizar relações com outros bancos estrangeiros, porque é evidente que não faria sentido, face às relações que havia entre o Dr. Vaz Mascarenhas e o Dr. Oliveira Costa, que eu fosse dinamizar relações com o BPN.
Há mais alguma precisão, Sr. Deputado?
Doutor, peço desculpa de voltar a insistir, mas o que é esta entidade A1?
Não, essa entidade A1, vamos lá ver, essa entidade A1, quando eu estive, em 2002, não havia nenhuma entidade A1. No balanço oficial, atenção, estamos a falar do balanço oficial, porque o extra balanço, a própria equipa da área das operações fez tem uma declaração dizendo que a administração do Banco Insular desconhecia o extra-balanço. Isso é inquestionável, está dito e reafirmado. Desconhecia o extra-balanço. Portanto, eu não fui investigar, de facto, o que é o A1. Sinceramente, não fui investigar o que é o A1.
Já tinha ouvido falar dele. O que é o A1?
Pois.
Eu não sei o que é a 1.
Não, eu não fui investigar.
Eu chamei-lhe entidade.
Em 2001, em 2002, eu não fui investigar o A1. Não havia A1. Portanto, nós começamos a fazer o levantamento agora em 2008 e, portanto, o levantamento feito é exatamente a data de 31 de maio, que é a data da saída, o que é que é o balanço oficial e o que é que é o que está fora do balanço. E aí, de facto, aparece um A1, mas eu não sei o que é o A1.
Aparece o A1 aonde, doutor?
No Insular, em 2008.
E não foi ver o que é que era o A1.
Então estava de saída, Sr. Deputado. Queria que fosse ver. Saí em 31 de maio.
Muito bem, Sr. Deputado, está esclarecido. Sr. Deputado Miguel Macedo, aí é o Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também agradeço a presença do nosso convidado esta tarde e tenho quatro questões a colocar, apesar de já terem sido colocadas muitas e de estarmos num momento de dificuldade, porque, como nos transmitiu, no Banco Insular, o Sr. não tinha funções executivas, não tinha funções remuneradas, nem acompanhava a gestão do banco. E, portanto, com esta particularidade, reconheço que é difícil qualquer um de nós lhe colocarmos questões, mas não vou deixar de o fazer. Nomeadamente, fez aqui já referências ao BPN Brasil. Eu gostaria que nos desenvolvesse um pouco mais. Que tipo de banco é? Qual a sua principal atividade, quais as principais ações em que, porventura, o senhor terá participado e terá tido alguma intervenção. Segunda questão, no terreno, hoje em dia pode-nos dar alguma informação até sobre a dimensão do banco, quantos balcões, qual a atividade que é exercida, etc. Ainda sobre o Banco Insular e sobre o BPN, se teve algum conhecimento do balcão virtual. E se teve, se procedeu, teve algum comportamento, qual foi a sua ação perante a tomada de conhecimento da existência desse balcão. Ainda recuando um pouco à sua entrada para o Banco Insular, fez-nos um resumo da sua ação, mas quem é que diretamente o convidou para participar na administração do Banco Insular. Finalmente, fez de referência, já nas suas respostas, que em maio de 2008 terá sido a sua única reunião em que participou, acompanhando o Dr. Baquil, com o Banco de Portugal. Ora bem, se pode nos comentar quem esteve presente nessa reunião, que assuntos foram tratados nessa mesma reunião, e, já agora, se não acha estranho que durante tanto tempo houvesse respostas pendentes no banco, no BPN, respostas ao Banco de Portugal pendentes, e que não houvesse nenhuma insistência especial do Banco de Portugal em obter esses esclarecimentos que não eram obtidos de uma forma eficaz. É só.
Muito obrigada, Sr. Dr. Faixa, vou responder.
Então, BPN Brasil. O BPN Brasil não tem balcões, é um banco de investimentos. Até porque, como sabe, na legislação brasileira, em função do tipo de atividade, assim é o capital social. Portanto, o capital social das instituições é adequado ao tipo de atividade. Portanto, o BPN Brasil é um banco, é um investment banking, e, portanto, não tem balcões. Faz três tipos de operações, nomeadamente trade finance, atendendo a que o Brasil é um grande exportador e, portanto, o grande grosso das atividades é trade finance, é corporate banking, e portanto estamos a falar exatamente de um banco de investimentos. A minha participação no BPN Brasil foi fundamentalmente o estabelecimento da parceria com a entrada do BPN Brasil, do Dubai, no capital do BPN Brasil. Porque como também o Sr. Deputado deve saber, a legislação brasileira obriga é que haja uma direção executiva residente. Não se pode ser executivo no Brasil sem ser residente. Isso é condição sine qua non, não permite. E, portanto, a minha função foi exatamente essa. Quanto à questão do balcão virtual, eu já disse exatamente a um documento da estrutura de operações do banco, dizendo que o extra-balanço, vamos lá ver, a questão do virtual foi generalizada, mas o extra-balanço era do desconhecimento da administração do Banco Insular e, portanto, na altura, aliás, estava a começar, aliás, se reparar, o início do relacionamento começa praticamente em meados de 2002, entre o que foi dito aqui, portanto, a estrutura do banco, o BPN com o Banco Insular. Portanto, eu não estou no BPN e, portanto, não tenho acesso. Aliás, uma das coisas que gostaria de precisar é que, de facto, aliás, só quem não conhece a banca, não é qualquer pessoa que tem acesso e tem passwords de acesso e de ligações às estruturas e aos sistemas, portanto, não é fácil têm que ser com poderes delegados e, portanto, com determinadas limitações. Em relação à entrada no Banco Insular, foi exatamente como eu referi há bocado, pelo convite de uma pessoa que é das minhas relações pessoais há muitos anos, que é o Dr. José Luís Lopes, que foi ex-embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos e foi ex-secretário de Estado, e a minha relação foi aí. Portanto, na altura, quando eu entrei com ele, entrámos em simultâneo, está em ata, não era o Banco Insular, não tinha nada a ver e não estava feito o negócio da transação da Fincor à Insular Holdings. Quanto à reunião de 20 de maio de 2008, peço desculpa, mas vou só precisar, porque não sei, só rever o nome das pessoas que estariam... estiveram presentes nesta reunião do Banco de Portugal. Mas foi uma reunião a pedido do Sr. Vice-Governador, Dr. Pedro Duarte Neves, e, portanto, estava incluído, e foi a primeira reunião onde foram todos os administradores da SLA. Estavam as pessoas da supervisão, portanto, o diretor da supervisão, Dr. Carlos Santos, Dra. Clara Machado, Dr. José Álvarez, em que é focado um conjunto de situações, atraso de reporting, informação, e vem à baila, portanto, até por força de uma questão que vinha de trás quando nós entramos nesse aliante, a questão das ações próprias, é levantada a questão de qual era o relacionamento, então, da instituição com o Banco Insular. Portanto, creio que terei respondido à reunião de 20 de maio. Aliás, 10 dias antes de sairmos, na prática. Né? Não, esta reunião, sim. Não. As outras reuniões não foram com o Conselho de Administração da SLN, foi só com o Dr. Dubaquiel. Esta é que o Banco de Portugal pediu a presença de todos os elementos do Conselho de Administração.
Sr. Deputado, está satisfeito? Então vou passar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, pedindo-lhe que fosse brevíssimo, por favor.
Vou ser brevíssimo nesta segunda ronda, Sr. Em boa verdade é para precisar três questões colocadas na primeira, que não ficaram suficientemente respondidas. A primeira tem que ver com o setor A3. O setor explicou do A1 que não sabia, viu na relação de 2008, o que a menção ao A1, eu perguntava sobre o A3. A segunda é a seguinte: se a Oakley tinha financiamento do Banco Insular, o setor foi administrador da SLN Internacional, o setor foi administrador da Lunha. O Soutor foi administrador da SLN, eu pergunto-lhe, no âmbito dessa partilhada responsabilidade do setor, se esse financiamento está ou esteve ou não relevado nas contas consolidadas da SLN-SGPS. Repito, o financiamento do Banco Insular à Oakley, se esteve ou não consolidado nas contas do Grupo SLN. Perguntar-lhe também se as empresas Macropor e Macrotrade têm crédito no BPN. E se não se recordar, também se alguma vez reportou ao Banco de Portugal, ao abrigo do artigo 85, estes créditos. E a terminar, Sr. Doutor, o tal Estado da Nação, não é verdade? Porque o Estado da Nação é, em boa verdade, esta versão que eu tenho, que é a segunda, não é? Há três, mas esta, o Estado da Nação, março de 2008, eu tenho as outras, mas esta interessa-me bem. Este Estado da Nação relata com o conhecimento, o Soutor teria, como administrador, o conhecimento da realidade Grupo SLN. E de resto relata numa realidade que não é circunscrita à administração, porque terá sido transmitido, como nós sabemos, já que foi apurado, ao Conselho Superior, a várias pessoas, que enfim teriam conhecimento desta realidade. O que eu pedia, Sr. Doutor, neste privilégio de ter aqui, era que especificasse quatro ou cinco aspectos deste relatório que eu agora vou mencionar e que enfim, aqui necessariamente reflete em conhecimento mais aprofundado. Este relatório, Estado da Nação, começa por tratar do que designa problemas do grupo. Num capítulo refere contas de investimento, como sendo problemas do grupo. E eu queria perceber em que medida é que as contas de investimento, que aqui quantificam 517 milhões de euros, eram problema do grupo. Questão segunda, Sr. Banco Insular, repito. Banco Insular apresentado como problema do grupo com 585 milhões de euros. numa realidade que traduz depositantes a 100% provenientes do grupo BPN, grupo financiador de investimentos do grupo não relevados no balanço do grupo, com recurso a participações via sociedades offshore. Certo? O senhor aqui teria o duplo conhecimento, necessariamente privilegiado, porque vem do Banco Insular para a SLN, ainda com esse hiato que a gente percebeu. Sr. outro problema do grupo. Ações SLN e SLN Valor detidas por veículos. Sr. Especificam aqui 4,97% do capital SLN e 3,7% da SLN Valor são detidos por veículo, cujo último beneficiário é o grupo SLN. E depois especificam aquisição de ações feitas com recurso a financiamento do Banco Insular. Eu queria que o Sr. me especificasse quais os offshores que detinham estas percentagens do capital da SLN e da SLN Valor e de que forma foi verificado este crédito concedido pelo Banco Insular para a aquisição de ações do grupo SLN. Outro problema do grupo, Sr. Compromissos extra-patrimoniais não assumidos. Compromissos extra-patrimoniais não assumidos. Assim relatados. Créditos a veículos offshore, cujo dono efetivo é o grupo SLN, como forma de financiamento de atividades do grupo. Eu, quando há pouco fiz aquela série de perguntas, depois não quis insistir, porque compreendi também que a Sra. Presidente quisesse passar a palavra. Quando terminei perguntando se, designadamente, tinham sido criados offshore com estas várias possibilidades que eu pus, financiamento a acionistas, financiamento a empresas do grupo, para esconder moras, para esconder prejuízos, etc. Sr. eu reporto-me a um documento elaborado no momento em que o Sr. é membro do Conselho de Administração e, portanto, referem-se aqui créditos a veículos offshore cujo dono efetivo é o grupo SLN como forma de financiamento de atividades do grupo. Pedir que o Sr. também me descrevesse. Aqui referem-se a alguns veículos, eu estava a esperar que o Sr. nos antecipasse, mas eu... Enfim, eles são tantos, não é? Já foram detectados 94. O Sr. não terá que isto ter de memória, meu Deus. Mas vou-lhe referir os 5 que aqui se relatam para que o Sr. tenha ao menos em relação a estes, me explique como é que estes compromissos extra-patrimoniais não assumidos aconteceram. EREI, BV, Sabrico, GES Persson, fábrica de gelo, Abnerca, terreno Luanda, entre parênteses, Verida e Allgold. E, portanto, o Sr. tentar perceber desde logo, também nesta dupla nacionalidade que o Sr. tem e na intervenção que se percebe, de resto compreensível por essa influência em negócios em Angola, a que se refere este terreno de Luanda que esta Abnerca relata e de que forma é que isto traduzem compromissos extrapatrimoniais não assumidos. E depois, Sr. a terminar nos problemas do grupo aqui, depois é o cenário, e não me vou estender no cenário, aquilo que referem como insuficiências de provisões. BPN com insuficiências de provisões de 700 milhões de euros centradas em 4 grandes clientes, e os 4 grandes clientes são estes, Sr. Elacir, Deveco, Olivima, Grupo Miró. Repito, Elacir, Deveco, Olivima e Grupo Miró. E, portanto, tentar perceber, Sr. de que forma é que estes 4 grandes clientes responsabilizam-se, ou se responsabilizam, melhor assim, pelas insuficiências de provisões no BPN. E em relação ao BPN Cayman e BPN IFI, a mesma coisa relativamente a insuficiências de 80 milhões de euros. Tratam-se todos os aspectos tratados em Conselho de Administração, que o Sr. fez parte, certamente conhecerá, numa explicação que poderá fornecer à Comissão com vantagem para todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. faz favor, a palavra é sua.
Bom, eu vou começar pelo fim, o documento do Estado da Nação. Esse documento que referiu, portanto, é evidente que essa não é a versão, vem com outro nome, que é a situação do grupo que vai à reunião do Conselho Superior do dia 10 de Abril, que é quando, portanto, se esse documento não é distribuído, é apenas lido parte, nomeadamente a questão das conclusões, uma vez que vossas tendências de debate têm isso, são 3 cenários, salvo erro, em que se falava exatamente isso. Portanto, cenário 1, cenário 2, aumento de capital, com risco, sem risco. E, portanto, creio que são 3 cenários. Que punha um modelo de aumento de capital de X, Y ou Z.
Eu tenho um cenário base e depois tenho uma proposta 1 de redução de valência, uma proposta em relação ao Banco Insular. Uma proposta 1 de redução de balanço, uma proposta 2 de venda de Banco Insular a terceiros, só se vende o que se tem, não é verdade? E em relação às contas de investimento, também várias soluções imediatas, de médio e longo prazo, e depois o impacto financeiro assumido.
Sim. Sr. Deputado?
Bom, e portanto, este documento foi lido e apresentado, é evidente que vamos situar a data. 10 de abril, portanto, há um mês praticamente da saída do Conselho anterior. E, portanto, qual foi o que é que resultou dessa reunião? Ah, como eu disse, o documento não foi distribuído, foi recolhido e ficou na posse combinada, acordado na reunião, do Presidente do Conselho de Administração. Portanto, este documento não foi distribuído. E, portanto, qual era o cenário a seguir? O modelo a seguir era ir trabalhar, uma vez que este documento tinha sido feito por um grupo de trabalho interno, de quadros do grupo, ir validar, porque é um documento, como eu costumo dizer, é um documento de trabalho. Esse é um documento de trabalho, não está timbrado, não está assinado, então era um documento de trabalho. Então havia agora que validar e começar a fazer os trabalhos subsequentes relacionados com esse projeto. Portanto, como compreenderá, e não sei se vai aceitar a minha explicação, num mês não é difícil começar a concluir os vários cenários que aí estavam e o levantamento das várias situações. E, portanto, foi o que nós fizemos, foi, nesse período intercalar, tentar, junto da entidade de supervisão, portanto, clarificar alguns aspectos, nomeadamente a questão, como falou aí, das ações próprias, e a questão portanto, da questão do Banco Solar. Não houve tempo, sinceramente, para agora ir escalpelizar, porque era só, estávamos a um mês de saída e, portanto, não havia muito tempo para estar a escalpelizar essas situações. É isso que eu lhe posso dizer, portanto.
Doutor, em relação a precisar este conteúdo do documento, ele não foi discutido com
o
Conselho de
Administração? O documento foi apresentado nas suas linhas gerais, não foi distribuído, e, portanto, havia agora que, internamente, começar a trabalhá-lo. Portanto, é evidente, como compreenderá, e, portanto, eu posso reconhecer a minha incapacidade, num mês não era possível estar a fazer o levantamento dessas situações e a validação, e que conclusões é que, de enquadramento das situações, efetuar.
Desde logo, Sr. estas referências a estes offshores, às circunstâncias em que garantiam a falta de liquidez do BPN, BPN Cayman, insuficiência de provisões, o doutor não consegue explicar à Comissão os termos em que isso processava?
A tal validação do documento interno de trabalho que iríamos começar a fazer e, portanto, que era preciso validar esses pressupostos. Porque isso, como eu disse, era um documento de trabalho interno.
Ok. Sr. as outras três questões que coloquei, há três. Ao que lei se tinha financiamento do Banco Insular, se eu estou sendo administrador do Banco da SLN, da Lunha, enfim, de perguntar se este financiamento está não relevado nas contas consolidadas da SLN, e das empresas Macropor e Macrotrade, tendo crédito BPN, se foi reportado ou não este crédito. Foram as três questões que coloquei, que não foram ainda respondidas.
Não, portanto, em relação à Macrotrade não preocupar, como eu deixei de ser gerente, sinceramente não posso confirmar se de facto foi ou não reportado, não faço ideia. Já agora, em relação ao Caleg, como ela está no perímetro de consolidação, se não se importa, eu não trouxe o documento adicional, eu vou validar e depois informo se de facto está. Portanto, como a participação está explícita no relatório de contas, eu vou validar essa sua questão e responderei com precisão, para não estar aqui a dizer está ou não está, desta maneira, uma vez que a participação está aqui refletida no relatório de contas. A A3 é outro veículo, portanto, não estou...
Também apenas detectado em 2008, é assim, senhor?
Acho que sim, não tenho a data, mas, portanto, posso responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Os senhores deputados já colocaram todas as questões. Senhor deputado João Semedo pretende colocar mais uma. Agradecia que fosse muito o mais sucinto possível. Se faz favor.
Senhor, é só uma precisão. Em março de 2008, o Dr. Abdul Vakil era o presidente do grupo. Março de 2008.
Era.
Senhor, como é que nos pode explicar como é que o doutor entende
que o Dr. Abdul Vakil, sendo presidente do grupo, tenha manifestado a intenção de comprar o Banco Insular e, ao mesmo tempo, sabendo nós que essa operação não foi concluída, o mesmo Dr. Abdul Vakil nos diz a nós, aqui, que o Banco Insular é do grupo Banco Português de Negócios SLN. Como é que isto é possível? Como é que se pode entender estas... Porque, aparentemente, uma coisa não bate certa com a outra, não é? Claro que o senhor poderá dizer-nos, perguntei ao Dr. Abdul Vakil. Não sei que poderá dizer, mas gostaria que não desse essa resposta. Não.
Portanto, a conclusão, vamos lá ver, a conclusão portanto, a ideia da integração e a tal carta de 2 de junho tem muito mais a ver com a dependência material, por força da análise da natureza dos depósitos que eram lá efetuados, as operações de crédito, do que propriamente da situação jurídica, porque a situação jurídica, como Vossa Excelência sabe, é aquele documento que está apenas assinado. E, portanto, o BPN-SGPS, ao comunicar às autoridades cabo-verdianas em 12 de março que tinha a sua intenção de adquirir, é porque não tinha a demonstração na altura e, portanto, porque vão lá ver. Há aqui duas situações que eu gostaria de precisar. O BPN tem órgãos próprios. Tem um conselho de administração completamente autónomo da SLN. Só há uma pessoa comum neste universo todo, que é o presidente do BPN, que é simultaneamente depois presidente do BPN-SGPS, que é a subholding financeira que centraliza toda a informação, e a parte da SLN. É evidente, quando chega, eu peço desculpa de referir isto, mas de facto, quando chega à SLN para consolidação, nós temos uma informação que vem de base do BPN com revisores e auditores que validaram as contas, que mandam para cima, que consolida depois as várias participadas da subholding financeira, o Banco IFIS, o BPN Gestão de Ativos, o BPN Cayman, o BPN IFI para cima, o BPN SGPS consolida, e depois a SLN ainda vai consolidar em cima. Eu peço imensa desculpa, mas de facto, a nível da SLN, a capacidade depois de análise, uma vez que nós temos que fazer fé na base do que vem já de trás dos revisores e dos auditores, senão daqui a bocado não sei como é que vamos fazer. Porque as contas vinham auditar com o revisor oficial de contas e com a auditoria de base. Portanto, a estrutura, o BPN tinha auditores e revisores e depois também tinha no BPN-SGPS.
Obrigado, Sr.
Muito bem. Muito obrigada ao Sr. Deputado Honório Novo. Por favor, pedi-lhe para ser muito breve também, por favor.
Muito obrigado, Presidente. Sr. eu gostava de lhe fazer as seguintes perguntas. O senhor já ouviu falar de uma empresa, será, chamada Planfan Management? E se sabe quem são os sócios? Segunda questão, se enquanto administrador da SLN abordou alguma vez, o problema, funcionamento, desempenho e objetivos do BPN IFI. Terceira questão. Se enquanto administrador da SLN, que foi a partir de setembro de 2006, se recorda de ter lido, ter recebido, ter respondido, ter tomado conhecimento de um conjunto de perguntas que eventualmente, ou não ter respondido, um conjunto de muito vasto de perguntas que o Banco de Portugal terá feito e que não terão sido respondidas ou terão sido. E finalmente, para precisar uma resposta dada ao deputado Nuno Melo no que me diz respeito. Disse que o A3, que porventura seria um veículo identificado em 2008. A mim há pouco referiu que o A1 também foi identificado em 2008, ou terá sido, recorda-se, em 2008. Mas a sua natureza do A1 será também um veículo, uma empresa? Tenho a certeza exatamente o que é que, sob que forma é que foi feita essa identificação do A1, se é que se recorda.
Obrigada.
Bom, em relação à questão que colocou do BPN IFI, não, de facto, não sendo, não estando no BPN nem no BPN-IFI, portanto não faria muito sentido estar a participar numa reunião do BPN-IFI.
É numa reunião, se não foi conversado na administração.
Não, do BPN-IFI. Admito que possa ter sido falado, mas de facto muitas das reuniões da SLN eram mais globais do que propriamente as reuniões financeiras, da subholding financeira, porque era mais a situação do universo e, portanto, com informação recebida das várias bases. Em relação às perguntas do Banco de Portugal, não, porque nós não recebíamos na SLN as cartas que o Banco de Portugal enviava, não eram distribuídas e, portanto, havia um núcleo que tratava das relações com o Banco de Portugal.
Havia quem?
Um núcleo, portanto, uma equipa que fazia o reporting ao Banco de Portugal e que centralizava a informação. Portanto,
as cartas não eram dirigidas à administração da SLN?
Mas não eram, portanto, não eram distribuídas.
Já nunca tomou conhecimento desse conjunto de questões?
Não, só em 2008, sim.
Não, não, na altura
não,
própria.
Não eram distribuídas. Perguntou-me da Planfin. Portanto, a Planfin, eu tenho aqui, portanto, eu fui consultar o relatório e contas. Planfin é uma sociedade, Planfin de Serviços de Planeamento Financeiro Internacional, que está no relatório e contas com uma participação da SLN em 19%. 19%. E encontra-se neste momento, segundo a informação que me disseram, em processo de liquidação. Se dedicava exatamente à consultadoria. E também tinha uma, e tem agora o desdobramento de uma Planfin Contas que faz a contabilidade.
Não é essa, é só a anterior. Não tem ideia de quais são os titulares?
Não. Está bem, eu não tenho. Então, agradeço já agora.
Sr. Deputado, está satisfeito com... Falta o A1 e o A3.
O velho A1.
Do A1, o que é que era?
Se também é veículo ou se não se recorda como é que ele foi identificado.
Não fui.
Portanto, não necessariamente... Não percebi.
Não fui consultar. Vi lá, não fui consultar.
Não foi consultar, portanto, não tenho a certeza...
A natureza dos movimentos...
A natureza, exatamente. Muito bem. Muito obrigado.
Muito bem. Chegamos ao fim desta audição. Queria, em nome dos senhores deputados, agradecer ao Sr. Joaquim Nunes o tempo que aqui passou connosco, as informações e os esclarecimentos que nos deu e agradecer-lhe mais uma vez a forma como o fez. Muito obrigada.
Obrigado.
E até sempre. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado a todos.
Às 5 para as 6 retomamos, até porque o senhor professor que está lá fora já há quase uma hora à espera, está bem?